com direito a uma trilha nova na abertura do pessoal do Náutico Rock, que já é sócio, né, aqui da, do TimbuCast. Estamos começando mais um resumão aqui no canal oficial do torcedor do Náutico. Olá, você, torcedor alvirrubro. Vamos lá, sextou aqui no TimbuCast e vamos falar sobre o elenco do Náutico que está fechado para esse começo da temporada. Time completo hoje, estou aqui com o Chapo, com o Clauber, com o Atos e, claro, com a sua participação também através do nosso chat. Antes da gente começar com os nossos temas, inscreva-se no canal, ative o sininho que aí você vai receber toda a notificação quando tiver conteúdo novo aqui no TimbuCast. Colabore com o Superchat, faça a sua doação, participe com os comentários que serão exibidos aqui na tela do, da nossa live. Torne-se membro do canal R$7,99, você vai concorrer à camisa oficial do TimbuCast e também pode participar do nosso grupo VIP aqui do WhatsApp. Tudo bem, Clauber?
Tudo certo. Vamos embora sextar.
Sextou? Como é que você tá tão triste? Falou assim,
tô cansado, tão... Tô cansado.
Eu não tava não, mas eu acabei de ficar só porque Renato começou nessa pegada.
Porra, bicho. Eu empolgado com a sexta-feira e vocês aí tristes.
É porque não, eu tô muito mal hoje. Hoje eu tô muito mal, de verdade. Eu fui comprar uma fonte nova pro meu videogame. Comprei lá em Divinópolis, cheguei em casa, liguei e parece uma turbina de avião, meu irmão. Porra, eu fui jogar o cacete do Fórmula 1, que é a única alegria que eu tenho na minha vida. Aí a turbina...
É mais zoada que o motor.
É mais do que a Mercedes de Hamilton. Como hoje em dia o carro de Fórmula 1 tá silencioso demais, você mata a saudade da época do motor barulhento.
Eu vou lá amanhã. Eu tô avisando, ele deve estar assistindo aqui. Se eu for lá para devolver essa merda, você não devolve, eu vou fazer isso, engolir essa fonte. Que fonte merda! Porra, bicho, eu vou lá no shopping pegar um original logo, que é R$8.000 e é melhor.
Eu jurava que Renato ia dizer assim, não, você mata a saudade da época do motor V8. Aí ele pega e fala, do motor barulhento, meu Deus.
Não entendo nada.
Não entendo nada.
Isso aí dirige um up. Isso aí tem um up. Isso
da época do Orkut. Off, conheço de motor da Fórmula 1. Pode falar sobre, Atos. Vamos lá. Estenda sobre o assunto.
Não é o momento. A gente deixa para uma outra live.
Ah, tá certo. Tá bom, então.
Vamos deixar com o motor barulhento de Ortega mesmo. Qual é o motor de Ortega?
É o motor de uma Minardi.
É a Playlife, daqueles... Quando a Benetton virou Playlife, um motor merda que tinha lá no... Quando o Schumacher saiu.
Bem, gente, vamos começar, né, com os temas aqui do nosso resumão, porque o primeiro deles, eu acho que é o que todo mundo já está falando, que é o fato, né, Cláudio, de que o ciclo de contratações ele foi encerrado. No entanto, o Hélio dos Anjos ele ressaltou a necessidade ainda de um lateral esquerdo, né? O Náutico encerra, por um lado, esse primeiro ciclo, o técnico, embora satisfeito, ele está... querendo pelo menos uma peça ainda, né?
Ele quer mais um lateral, ele falou hoje, espera que chegue, mas ele mesmo reconhece que é difícil, porque pelo que a diretoria passou para ele, né, de que vai respeitar o orçamento e tudo mais, talvez se aparecer um clube aí interessado em emprestar o jogador, dividindo salário até de graça, pode ser que o Náutico consiga contratar, mas não, o Náutico não está no mercado em busca de lateral esquerdo. Ele falou que gosta de Luan, mas é um jogador que ainda está verde, não quer jogar tanta responsabilidade nele. Então, foram 8 contratações, né? Que o Náutico fez: Lucas Perry, Wellington, João Paulo, Eduardo Teixeira, Richard Franco, Ortega, mais quem? Evandro. E Leandro Carvalho. Pronto. Foram esses 8. Goleiros, zagueiros. Meia volante e atacantes. Então,
ô, Clauber,
oi.
Eu acho que o mais importante aí é a gente perceber que o Luan, de fato, é bom, né? Que o problema é que às vezes alinham com a necessidade de ter um jogador da base em certa posição e às vezes o cara demonstra certo em... não tem confiança e tal, a gente sente que o jogador não tá maduro, mas pelo que a gente viu aqui na estreia da Copinha, é um jogador que, pô, pra reserva tá bom.
Eu estranhei, assim, até Hélio falar que, não sei, talvez ele tenha mais informações, talvez nos treinamentos ele tenha sentido mais. Mas o jogo que a gente viu, foi quarta, né, que a gente viu o jogo Copa São Paulo, obviamente tem que se destacar que é do nível dele, né?
Serrana também, né?
O nível dele, que eu digo assim, a idade dele, né? No profissional, a questão física também pesa muito mais. mas foi um jogador que mostrou qualidade. Então, não sei, eu acho que daria para apostar nele no Pernambucano. Não sei se ele também tem medo de colocar, sei lá, dois laterais muito novos no Pernambucano, Tássio na direita e ele na esquerda. É, mas aí, por exemplo, um Wellington pode ser titular na zaga. Então, entendo o lado de Hélio, mas aparentemente é uma necessidade do Náutico, mas não é com tanta urgência. Dá para o Náutico começar a temporada aí com o que tem, principalmente com o Luan. O problema é quando o Luan vai voltar, né? Se o Náutico for avançando de fase na Copa São Paulo, a Copa São Paulo, o Náutico pode ter mais uma, duas semanas aí de Copa São Paulo. Então, tem um jogo amanhã, né? E tem outro jogo no início da próxima semana. Então, se o Náutico vai avançar, até outra semana o Náutico tem jogo. Então, ele perderia boa parte da pré-temporada. Então, não sei se a preocupação de Hélio é essa. Mas, para começar, o elenco, apesar da quantidade, ainda não ser o suficiente, ainda faltam algumas coisas, mas de qualidade, eu acho que já está, dentro do orçamento do Náutico, dá para começar.
E aí, Atos?
E aí, sobre o quê?
Sobre esse mesmo
tema. E aí, tema, tudo bem?
Né? Não, Bruno, você não assiste, né?
Como é que foi o dia hoje?
Você está no quarto ano de TimbuCast. Quando ouve um aí de Renato, não tá sabendo que é a sequência, não, é? Você sabe. Quero que você dissesse sobre também essa questão do elenco fechado. Se na tua avaliação é preocupante ou se está, de certa maneira, satisfatória para esse começo?
Não, preocupante é. Se você for olhar por uma situação perfeita e se você for colocar no horizonte acesso... Claro que é preocupante, o Náutico tem um elenco reduzidíssimo, muito reduzido. Mas acho que
do ponto de vista de acesso, vai ter ainda um tempinho ainda, vai ter a segunda janela também. Eu acho que eu queria, assim, analisando mais para Pernambucano, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste mesmo.
Mesmo para Pernambucano, mesmo para o primeiro semestre que o Náutico tem que enfrentar, ainda é muito reduzido. Isso aí é um fato. Agora, a diretoria planejou dessa forma, né? Então... ela se planejou,
esse mesmo primeiro semestre que tu falou aí mudou de sentido esse ano, né? Porque esse ano Náutico, o primeiro semestre vai ser mais, porque o primeiro semestre no caso acaba no final de abril, né? Não é o primeiro semestre, né? É o primeiro trimestre, quadrimestre, na verdade. E o Náutico joga,
acaba no começo de abril, viu? Se não me engano, é começo de abril, termina o Pernambucano.
Não, pô, não. Porque
a Copa do Mundo começa em novembro, pô. Então vai ser mais apertado o calendário
esse ano. De todo modo, isso que tu falou agora, mesmo sendo o primeiro semestre, esse ano não tem validade não, pô. O primeiro semestre vai ser mais apertado que o segundo. O segundo vai ter mais jogo
alternado. Tem isso. Tem um fator de que já foi uma discussão que a gente teve várias vezes aqui, inclusive trouxe o Rodolfo Moreira, que... afirmou isso pra gente, que é melhor você montar o elenco logo no começo do ano, né?
Ô, Atos.
É melhor você ter o elenco formado do que você trazer essas peças num segundo momento. Oi.
Desculpa, só interromper, só pra não deixar a informação longe, mas as finais do Pernambucano vão ser dia 26 de março e 2 de abril.
Serão dois sábados. Caramba, velho. Realmente. 23 de maio, né? As outras, ano passado.
Mas é por causa da Copa do Mundo, pô. A Série B vai ter que terminar... Acho que final de outubro, início de novembro, vai ser corrido. Vai ser um mês antes, né? Para terminar a Série B. A Série A também, enfim.
E se Jean Carlos for convocado, a gente vai perder mais a reta final da Série B inteira, né? Porque eu acho que se apresenta antes, né? Os jogadores que vão para a Copa.
Evidentemente.
E ainda tem as eliminatórias,
ainda é uma preocupação a mais. Mas só para finalizar, eu acho que... O elenco é muito curto, muito curto mesmo. É mais curto que o ano passado, e o ano passado a gente só tinha o Pernambucano para jogar. Mas, por incrível que pareça, isso faz parte do planejamento. A gente sabe os motivos que levaram a planejar dessa forma. Dinheiro, não tem. Então, incluíram o elenco curto no planejamento como uma forma de sanar um pouco dessa questão orçamentária. A gente fica preocupado. Eu não sei se vai dar certo, na verdade. Eu acho que a gente vai ter bastante problema por causa desse elenco curto, né? Mas a questão específica de lateral, eu acho que não vai ser um problema, não. Tem o Júnior Tavares e tem o Luan. A gente tá acompanhando o Luan aí, tá vendo que o Luan tem condição de ser reserva. A gente passou o ano passado com tanto lateral esquerda reserva, era Breno Lohan, Rafinha, e nenhum deles tinha condição.
Isso aí, Hélio, já começou. Hélio já começou.
É, eu ia fazer um questionamento justamente para vocês. Diferente de Renato, só faz pergunta e aí. Eu vou dar uma botada nele agora. Eita, veja, Hélio é um jogador, Hélio é um treinador, que ele, ano passado, tinha um elenco inchado, mas ele usava poucas peças, mesmo numa sequência grande de jogos. Que você pega quantos jogadores ficavam encostados? O Náutico chegou a ter 10, 11 jogadores que nem iam para o banco. Então, será que precisa mesmo trazer mais um Breno Lohan para completar coletivo e pronto?
Só para dizer que aí é que tá. A L dos anos ano passado tinha um bocado de jogador horroroso no elenco.
E quem garante que vai vir um lateral esquerdo bom?
Sim, vai ser horroroso.
Mas aí ele tá usando o benefício da dúvida. Eu quero uma peça. Se for ruim, eu não vou usar, mas vai que é bom.
Lateral esquerdo, se ser acima de 50 mil, é ruim, pô.
Mas o Náutico não vai trazer lateral esquerdo, gente, porque qual que é a filosofia da direção? A gente não vai gastar bala no lateral esquerdo, porque tem Brian. Vamos ter que segurar a onda com Júnior Tavares e Luan até Brian ficar à disposição.
Não sei, vai trazer um de três meses, vai trazer um horrível, um contrato de 3 meses.
Pois é, não faz sentido.
Fala disso, vocês levantaram um outro debate também. Quer dizer que Brian é lateral esquerdo agora.
É, não dá pra
ir. Já faz um ano, pô.
Você acha realmente que Hélio dos Anjos vai usar ele na lateral direita, tendo Tássio e Hereda?
Eu não sei. É um cara com perna direita e agora é lateral esquerdo, né? Beleza, vamos lá.
É bom porque Júnior vai conseguir voltar a fazer comentários positivos dele nas transmissões da Série B.
É, eu só acho que é um jogador que ele nem sabe onde é que ele atua direito.
É, mas aí ele dos anos orienta ele para ele saber onde vai atuar.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que não sei. Eu não, assim, obviamente, um lateral esquerdo, se o time tivesse condições, teria que ser um investimento bom. Mas não vai ter esse investimento. Então, para ter muito jogador encostado que só treina, eu acho que já está no número mais uns dois jogadores. E eu nem diria para defesa, eu diria mais uns dois jogadores para o ataque. É, e aí, hoje o Náutico tem 27 jogadores, mais dois ou três. Um volante. E dois atacantes. Pronto. Já tava 30 não jogadores. Conta,
Cláudio. Olha, sim, se o falta, é esse, olha, é. Olha, que falta jogador a gente sabe, né? Mas não é na lateral esquerda, não. Óbvio que numa situação de perfeição, de orçamento de 2 milhões, você traz mais um lateral esquerdo. Quem tem dinheiro pode trazer. Agora, numa situação de orçamento curto, e se ainda se mira o acesso, se hoje vai trazer jogador, é pra ponta, pô. O Náutico não tem um ponto esquerda. Não tem. Não tem ninguém que joga ali pelo lado esquerdo. Absolutamente ninguém. E também precisa de primeiro volante, até porque o Náutico trouxe o Richard fraco aí, e tem torcedor que acredita que ele é primeiro volante. Ele não é primeiro volante. Ele, quando
atuava.
Muito. Péssima contratação. Horrível. Ele, quando atuava no exterior, ele era meio campo de armação, porra. Ele era camisa número 10, pô. E quando ele chegou no Brasil, começaram a tentar recuar ele. Viu que ele não era efetivo jogando de meia, aí ele meio que se entendeu como um terceiro homem do meio campo, aí tudo bem se imaginar que ele possa jogar de segundo, se ele jogar ele vai jogar mal, mas tudo bem, agora primeiro é palhaçada, pô.
Se olha aí a função aqui, de Brian que ele... olha aí a função, pô, de aí, Brian
conta. A gente já passou um ano aqui, a gente já passou quase 2 anos discutindo sobre isso, já viu que não dá, pô. E só para finalizar sobre o Richard fraco, se acreditar sobre ele ser primeiro volante é um absurdo. É um absurdo, tão absurdo como se projetar Eduardo de segundo volante ou se projetar o Ortega jogando pelo lado esquerdo. Não dá. Ortega é centroavante, Eduardo é meia e o Richard fraco nem jogador é, mas se for utilizar ele é como o terceiro homem no meio campo, no máximo o segundo homem perdendo pegada no meio campo.
Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? A gente viu, pô, os caras jogando.
Exato. A gente viu.
Não tem que discutir, pô. Eduardo Teixeira
é meio... Só tem gol e assistência, chapa.
O cara que tá falando... É, o cara que tá falando do cara ser... Do Eduardo lá ser volante é doido, pô. Lógico que não é volante. É só assistir o vídeo, pô. O paraguaio lá é atacante, pô. Definidor. Não tem ponta. Então, só você vai querer mudar a posição dos caras. O Náutico fez isso com o Álvaro, fez isso com o Paiva. Ficou mudando posição de jogador, forçando o jogador numa posição que não é dele.
E eu acho que nesse caso é pior, chapa, porque com esses daí, apesar de não ter dado certo, sei lá, dá pra se imaginar.
Mas Ortega veio pra ser centroavante, viu? Hélio falou isso, Diógenes falou isso, veio para ser 9. Veio para ser uma
alternativa. Só tem que jogar ali. Só tem que jogar ali.
É, ô, gente, mas o Náutico, nessa reta final da Série B, ele jogava com Trindade, Haldney, Matheus Jesus, Jean Carlos, Vinícius e Caio Dantas. Então, assim, acredito que diante também dessa carência de pontas, não vai mudar muito desse perfil, não. O ataque é ali, Ortega e Evandro. Isso. Ortega e Evandro. Evandro
não, pô, Leandro
Carvalho.
Não,
Leandro Carvalho.
Leandro Cachaça, desculpa, Leandro Cachaça. Vai ser Leandro. Respeito
o cara, pô. Começa a chamar de Renato Cachaça aqui.
Ah, peraí, meu cara foi avacionado pela torcida da Ceará como Leandro Cachaça.
Mas isso, pois, foi, aí isso foi o passado, pô. Tende a ser isso mesmo. E eu acho, olha, a contratação que o Náutico fez, que mais me agradou, de longe, foi o Leandro Carvalho. Tem seus riscos, mas eu sempre gostei de jogador, e eu olho para ele e eu vejo um pouco do Felipe, eu vejo um pouco de Cook, eu vejo um pouco de Adriano. Eu acho que, pô, ele tem a cara do Náutico, ele tem a cara dos aflitos. Eu acho que é um jogador que ele tende muito a se encaixar. Agora,
que identificação, sempre... viu? Eu fiquei só... Eu não tô tirando onda, não. Eu achei que a sua identificação já foi bem profunda, viu? Mas vamos lá.
É, por causa de característica. Esses três jogadores, eles se identificaram muito com os aflitos, principalmente. Não só como Náutico, como característica. A gente sabe que esse tipo de jogador geralmente tá no DNA do Náutico, né? Um jogador mais baixinho, mais veloz e tal. E eu acho que se encaixa muito com os aflitos. Mas, enfim, o Leandro Carvalho, ele foi um jogador que ele sempre jogou como ponta. Isso é fato. Ele era um ponta direita, aquele cara que, por vezes, apesar de não ter físico para jogar o jogo inteiro tentando acompanhar a lateral, ele fazia isso. E eu acredito que, até por esse esquema que Renato colocou aí da reta final da Série B, que ele deveria jogar um pouco mais se aproximando da área. A gente deveria não exigir tanto dele uma recomposição para que ele fique mais próximo ao gol. Tudo bem, ele nunca jogou dessa forma, mas eu acho que poderia se encaixar. Mas também, se não se encaixar, se ele tiver que ser aquele jogador mais espetado mesmo, tal, fazendo mais perto lá da lateral, também não tem problema não, porque ali na tática ali do ataque, o Hélio dos Anjos consegue corrigir isso, jogando o Eduardo mais para a esquerda, ou o próprio Jean Carlos, e fazendo aquela famosa trinca, né, de meio campo com o centroavante mais à frente.
Isso
não seria um problema, não.
Eu recebi uma mensagem aqui de meu amigo Rafael Brasileiro, direto do Canadá, acompanhando o TimbuCast, e ele disse que é Leandro Cachaça mesmo. Ainda disse, pá, entrega uma pitu para ele e pergunta se é melhor que a Ipioca. Já pra fazer a confusão com ele.
Olha, Timbu que é Timbu, tem que tomar cachaça mesmo. Então tá tudo certo com o apelido. Um abraço aí para Rafael, um dos fundadores do 45 Minutos.
Exatamente.
Ele vai ser Timbu mesmo. Guaraná, já. Vai acabar com esse negócio de cachaça. Isso aí dá futuro, não. Jean Carlos, cachaça também.
Perguntaram sobre por que não oficializaram ainda. Ele já tá no Recife, já tava no CT hoje. Acho que é só uma questão contratual parece ter uma rescisão do time que ele estava na Arábia. Então acho que só quando assinar que vai estar que vão anunciar. Mas já está aí.
Lá vem esse time da Arábia. Lá vem.
Não, mas ele pertence ao Ceará, então facilita isso, né? Então já não. Tem um trecho da coletiva hoje, foi muito boa, de Hélio dos Anjos falando. Não apenas sobre Leandro, né? Mas sobre todo o reforço. Ele disse: eu chego para os caras, começo a conversa, falei para Leandro hoje. É assim, assim, assado. Eu sei que tem o extra-campo e tal, mas tem que respeitar a regra e tal. Eu quero. E se você não quiser, chega lá na sala de Ari e rasga o contrato. Ele disse assim: pode fazer. Mas não é uma coisa, não foi especificamente só para o Leandro. Ele disse que fala com os paraguaios que vão chegar amanhã, podem. Vai ter a mesma conversa. Ele disse: eu chego e me explico com os caras. Assim é nessa linha e tal, tal. Quem quiser pode ir embora agora. Quem não quiser pode ir embora agora. E outro detalhe: que Leandro veio de Fortaleza para cá de carro, pô. Acho que ele já veio com o carro dele. Vou fazer essas viagens e ganhar 2 dias. Vai dar certo, Leandro. E Richard Franco também. Eu tô com esperança com o Richard Franco. Eu lembro dele no Havaí, eu gostava do futebol dele.
Era ele e Luan, essa dupla. Que dupla, hein?
Talvez a minha comparação tenha sido essa, né? Aí ele era acima de Luan, então tava bom pra ele.
Eu tô com esperança em Evandro. Eu tô com expectativa em Evandro. O Evandro vai recuperar seu futebol no Náutico.
Agora, engraçado, só a última sobre o Richard Franco. Que o Náutico já tinha curto, acho que. O que foi, pô?
O cara é doido.
É o meu sotaque.
Ele chega aí bater
engolindo.
Jordan dá certinho.
Eu acabo engolindo o N. Mas veja, o Náutico já ia fazer poucas contratações. Já ia deixar alguns setores com poucos jogadores. Mas a gente acabou de falar aqui que ponta esquerda não tem ninguém. E pontas, no geral, tem muito pouco. Os times aí que vão se colocar para o acesso aí vão trabalhar com 6 pontas. Pô. Então, se você já está curto, você não pode perder nenhuma dessas contratações. Nenhuma. E o Náutico simplesmente só tem Djavan para primeiro volante. Aí, essa contratação deveria ser um primeiro volante. Aí você pega e traz o Richard Fraco aí, que não é primeiro volante. Eu achei de uma falta de inteligência ímpar.
Vamos fazer
o seguinte. Eu acho que esse é um caso que o Náutico vai jogar forçosamente o cara para a posição de volante.
Vai, também acho que vai.
É diferente dos outros. Eu acho que esse aí o Náutico vai forçar a barra. Não sei se vai fazer merda, mas vai forçar a barra.
Podemos seguir? Antes.
Podemos.
Deixa eu dar aqui uma mensagem para quem está acompanhando aqui o nosso resumão. Você já conheceu a Bridge School? Faz o seguinte: conheça um pouco mais a respeito da Bridge School, que tem sedes aqui no Recife, também na Zona da Mata e no Agreste Pernambucano. Acesse o site www.bridgecursos.com.br e construa o seu caminho com a Bridge School. Você sabe que idioma é fundamental na sua vida, na hora de socializar, também no mercado de trabalho. Então, conheça um pouco mais da Bridge School, parceira aqui do TimbuCast. Dentro desse time que está sendo formado...
Renato, oi? Antes de tu passar a pauta, deixa eu botar a mensagem aqui de Vitor Matheus, porque isso aqui é muito sério. Queria que o Chapo falasse sobre isso aqui. Eu não sei de onde Nelson tirou isso, mas ele está repetindo a opinião de Nelson. Ele disse: eu estou fechado com o Nelson. Esse é o melhor mercado do Náutico nas últimas décadas. Chapo, tu que conhece a história do Náutico?
O Náutico em 2001 trouxe Cook.
Qual é a base disso?
Thiago Tubarão, o Wallace e Sangalete.
Não, acho
só
que
isso aí já foi melhor do que
décadas, ele. Nelson já foi longe demais, né?
Décadas. Marcelo Passos.
Marcelo Passos, que ainda jogou bem.
O time de 2004, o Náutico montou um timaço enxuto, foram poucas contratações também, o elenco era curto, o Náutico conseguiu, por pouco, não subiu e foi campeão, coisa que o Náutico quase nunca faz na vida. Tá, Nelson viajou aí. Dá pra dizer que isso aí... Até porque tá muito cedo pra avaliar isso.
Esse é o problema, Chapo. Se tivesse avaliando com que o jogador pode vir a render, assim, sei lá, depois que acabar o ano.
Eu acho, pronto, por exemplo.
Leandro Carvalho vira ídolo.
O desse ano tá melhor que o do ano passado, pronto.
Pode não dizer. Não sei também não, Cláudio. Veja.
Eu acho que tá.
Veja, o Náutico...
No papel, o seu melhor mercado, no papel, velho.
Veja, calma, não é. Comparado ao ano passado, eu acho que as contratações desse ano estão melhor do que o do ano passado.
O Náutico contratou 8 jogadores, dos 8, 7 não jogam há 2 anos, pô.
Porra, então, tu lembra no passado? Ó,
Perry não joga faz uma caralhada de tempo.
Alex Alves também não jogava no passado.
Sim, beleza. Vamos fazer essa análise então. Vamos lá.
Alex, é bom fazer esse comparativo.
Mas apesar de tudo, Alex ainda teve algum momento, apesar de que eu acho que o Perry é melhor. Mas Alex ídolo ainda teve algum momento. Alex ainda teve um longo momento de trabalho. Alex jogou vários campeonatos, ele tinha experiência. Perry é praticamente um goleiro iniciando a carreira. Apesar de que eu acho o Perry melhor. Vamos lá para o segundo. Quem é o segundo contratado? O Wellington. O Náutico contratou quem para a zaga ano passado? Iago.
Iago e Wagner.
É João Paulo e Wagner. É um a um, empatou. Os dois jogadores da base, apesar de que Wagner tem jogado Libertadores já, né?
Iago chegou acho que em abril, né? Iago chegou já.
Mas vamos pôr Iago. Vamos pôr Iago com o Wellington. O Wellington come Iago fácil, né? É muito mais experiência. E o Wellington é o único que tem uma bagagem de jogo recente. O João Paulo só jogou o Campeonato Aspirante. O PR também praticamente não jogou. Então vamos pra volância. Quem foi que o Náutico trouxe? Não trouxe ninguém ano passado, né?
Mas o Trindade renovou, já tinha Djavan, já tinha Haldinei também. Matheus Jesus.
Trouxe Maciel. Maciel. Não, começo da temporada.
Maciel tem jogador começo. Maciel é mais jogador
do que o Franco. Ah, ok, começo da temporada, beleza.
Maciel é mais jogador do que o Franco.
E o Maciel jogou no Juventude no ano anterior.
E trouxe Luiz Henrique, né? Foi
em começo da temporada. Mas o Maciel foi uma porcaria, mas é mais jogador.
O Franco, de 2019... De quando ele foi pro CSA, 2020 e 2021, nos dois anos, ele jogou 12, 18, 30 jogos em 2 anos. Dá 15 jogos de média por ano. E jogou no Sol de América também, né? Já vem num declíniozinho aí. No CSA não conseguiu jogar, na Série B jogou 4 jogos só. Então já vem caindo, né? Já vem caindo. Então, sei, velho. Eu não sei. O Teixeira não joga há 2 anos. O Evandro não joga bem há 5 anos. O Ortega não joga bem há 2 anos. Quem foi o outro que o Nautico contratou?
Poxa, pro 2007 chegou Geraldo.
Leandro Carvalho.
Só aí já mata, pô.
Leandro Carvalho. Não, Leandro Carvalho jogou ano passado que não jogou nada, né? Mas em 2020 ele ainda jogou uma bolinha.
Então, não, no final das contas, o Nautico contrata jogador que tem talento, mas só que é um talento que tá em baixa. Acho mas que o Richard
também.
Tá,
né?
Nesse momento, só o Leandro Carvalho, né? Só o Leandro Carvalho tem talento. Qual é o outro que tem talento?
Não, o Jorge Ortega teve 2 anos muito bons, gente.
Eduardo Teixeira já jogou bem.
Faça mil
fatos. É, exatamente, Eduardo Teixeira.
A gente ia pegar.
Talento?
Não, mas aí é que tá. A gente
já teve. Teixeira já teve.
Qual é o talento que o Ortega tem, pô?
Teixeira. Teve boa temporada ou não?
Teixeira, Ortega.
Jogando o campeonato de Vazia,
meu irmão. Teixeira, Ortega. O outro, Evandro.
Em algum momento jogaram bola na vida. Ano passado o Nautico trouxe.
Como? Sim, joga bola é uma coisa, Giovani. Mas talento é uma palavra tão bonita.
Mas Giovani também.
Para.
Não, e Giovani era aposta, chapa. Giovani era aposta.
Era aposta. Ele fez uma boa temporada, assim, mas muito novo. Então, o Nautico ano passado trouxe jogadores mais novos, com menos bagagem e com mais cara de promessa do futebol. Esse ano o Nautico está trazendo jogadores que tiveram em algum momento um bom desempenho, um desempenho acima do normal, assim, um desempenho alto mesmo. O Eduardo Teixeira foi um jogador que chamou muita atenção no momento, quando jogou no Bahia ali, se eu não me engano. O Leandro Cachaça também, todo mundo olha o Leandro Cachaça e fala, esse cara é craque e só não sabe se comportar.
Olha, Chapa, vai começar a se criar aquele negócio, olha o Perrone falando aqui, ó, eu quero ver quando Ortega meter gol e Atos ficar calado. É óbvio que ele vai meter gol, pô. Meu irmão, o cara vai jogar no Pernambucano, porque eu acho que ele não vai meter gol.
Um pênaltizinho ele bate. Um pênaltizinho ele bate.
O Nautico ano passado trouxe jogador nesse perfil aí de Thailson, Wagner Leonardo.
Bora fazer um negócio aqui. Cada um faz uma aposta numa contratação do que pode dar certo.
Tudo bem. Mas quando o Iago
pode até repetir.
Teve gente que mandou essa, viu? Teve gente que mandou essa. Olha aí, ó. Iago Dias.
Já pra adiantar. Ortega é o jogador que eu tô menos botando expectativas. É o que eu tô.
Assim, o que eu tô menos
todas as minhas expectativas é Richard Franco. É Leandro Carvalho. Eu boto tudo em Leandro Carvalho.
Apesar de que Richard Franco é o jogador que a torcida do Nautico vai se apaixonar com dois carrinhos.
Eu tô apostando nisso também. Nos aflitos.
Eu acho que a torcida do Nautico não cai mais em jogador como Richard Franco, não.
Richard Franco é um Derlei, pô. É um Derlei.
Mas não cai mais. Hoje em dia a posição de volante.
A turma caiu com o Anderson. A turma caiu com o Anderson.
Mas caiu um jogo, pô. Veja só.
Quando o Richard Franco der 2 carrinhos.
A turma caiu com o Breno, Atos.
E depois foi no Twitter fazer uma gracinha com o Sport, não sei o quê, bater no peito, não sei o quê, ali na central. A turma vai endoidar.
Eu confio na torcida do
Nautico. Vai virar ídolo. Não vai. Vai virar ídolo.
Volante.
Em março ele é ídolo.
Volante é uma posição que não se tolera mais esse tipo de jogador.
Olha o Vitor Matheus aí, ó. Quero muito um Derlei de volta. Eu acho que não é o melhor mercado.
Um Derlei, né? Não é o Derlei, né?
Ele usa um artigo indefinido. Ele quer um...
Nelson disse que era um dos melhores mercados das últimas décadas, né? Acho que décadas é muito exagerado. Se ele pegar essa década...
É um dos piores, pô.
De 11 para 20, dá pra se esforçar um pouquinho.
Ah, 2011 foi muito bom, viu? 2011 o Nautico trouxe uns caras bons.
E 12
também, né?
12
já. 12 o Nautico trouxe. 2011 foi Ricardo Xavier. Foi um mercado... Cara,
meu irmão, para só um pouco. A gente vai mesmo entrar nessa ciranda de maluco que essas contratações que o Nautico fez é uma das melhores da história do Nautico.
Jesus, o Nautico é uma das contratado piores, esses porra. Caras em 2017, tinha sido um show, velho. Tinha sido um show. Se esse time aí fosse em 2017, o Nautico tinha... era um time de Série A. Mas como a gente está em 2022, aí complica.
Eu estou levando em consideração isso, porque eu sei que o Nautico tem problema financeiro, eu sei que o Nautico se projetou para não gastar nada mesmo com esses caras. Então, eu sabendo disso, eu não tenho muito do que falar. Agora, acreditar que é o melhor mercado, as melhores contratações que o Náutico fez dos últimos tempos, por Jesus.
Ó, o Betinho matando aqui, ó, Betinho matando aqui, ó. Em 2004, o Náutico contratou no início da temporada Nilson, Batata, Lima, Chicão, Gil Baiano. Não,
pô, Lima já tava.
Lima já tava.
Então tira Lima, tira Lima. Nilson, Batata, 2003... Chicão, Gil Baiano, Marco Antônio.
2003, acabou. Lima não era zagueiro do Náutico, não. Eu acho que acabou, Lima não tava nem em 2002. Lima foi só 2001.
Ei, mas acabou então, velho. Acabou. Já, o debate
está encerrado. Nelson tá meio doido.
Só a contratação de Caio Dantas já foi melhor do que esse jogador que chegou agora. Só Caio Dantas que foi no meio do ano passado.
Então você está dizendo que acabou. Náutico, a gente vai lutar contra o rebaixamento pernambucano. Fazer sensacionalista agora. Atos diz que o Náutico vai cair no Pernambucano.
Eu
concordo com Atos. Eu não concordo com o exagero de Atos. Eu concordo com o Nelson de que o mercado, dentro das condições do Náutico, foi bom. Não concordo que é o melhor dos últimos 60 anos, segundo ele. Isso aí eu discordo. Mas eu acho que foi um mercado bom.
Cara, não
dentro existe, das circunstâncias, eu acho que foi melhor que o do ano passado.
Tem que se pensar em filosofia de contratação. O Náutico está apostando na filosofia de tentar recuperar jogador que já mostrou que jogou bola um dia.
E aí eu prefiro isso do que fazer aposta em jogador feito Giovani. É uma filosofia que
os caras estão enfrentando. O Náutico não pode entrar em leilão para contratar o jogador caro do momento. Então acho que tem que olhar por isso.
O Náutico trouxe contrapeso, velho. O Náutico se desfez de quase 20 jogadores e só contratou 8. E conseguiu trazer um contrapeso. Então, eu não tenho como elogiar um mercado desse, não. Conseguiu trazer um contrapeso, pô. Contrapeso
deixa eu, é Jorge Cole. Deixa eu falar.
E o contrapeso dessa vez é o Richard Franco, pô. Pra trazer o Ortega, teve que trazer o Richard Franco junto, pô. O Náutico não queria trazer esse jogador, pô. 44 também. Deus, pô. Isso tá claro, pô. Você é conseguindo tomar isso? O Náutico não queria contratar o jogador que se chama Richard Franco. O Náutico não queria esse cara.
Queria, pô. O Náutico queria faz tempo.
O Náutico gosta. O Náutico queria ele.
Renato, vai aparecer Gilberto Silva.
Me dá a lista. Não, por favor. Eu quero uma lista dos jogadores do ano passado. Vamos fazer o time do ano passado aqui. Wagner, Alex, Iago.
Tá falando que chegar no início, né?
É, mas eu vou botar Iago agora, vai. Mas
rapidinho, olha o Carlos César aqui no Superchat. A média de idade desses contratos vai pesar. O ritmo de jogo de Hélio é alto, vai lotar o DM.
E os caras tudo fora de ritmo também. Mas vamos lá, vai. É, quem é lateral esquerdo não trouxe ano passado? Ninguém, né? Foi Brian, né? Ah, não. Rafinha.
Trouxe e Rafinha. Breno Lohan. Breno Lohan veio no meio do ano. Breno Lohan veio no meio do ano.
Tá, quem mais?
Rafinha, vai falando aí.
Quem mais?
No início da temporada, Maciel. Giovani pro ataque.
Giovani.
Luiz Henrique no meio campo também.
Paiva e Coma, né? Paiva e Coma.
Luiz Henrique, Paiva, Coma. E... Paiva e Coma. Assim, do início, né?
É. Foi só esse, será?
Depois veio gente pior, tipo Thailson, mas aí não tá ali.
Aí, é, né? Só esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Como é?
Eu critiquei essas contratações tudo na hora que chegou.
Teve um que Ari Barros trouxe, pô.
É Wagner, pô.
Foi.
Então é isso mesmo.
Eu tinha expectativa de que Maciel fosse dar
esse
certo.
Esse ano mas... é Perry, o Wellington.
Vargas quando acabou o Pernambucano.
Não, mas aí depois.
É, mas aí foi em junho, maio, junho, né?
Eu vou tirar até Iago, vou deixar 8 contra 8. É Perry, o Wellington, João Paulo. Quem mais?
Alex Alves.
Eduardo Teixeira, Richard Franco.
Pô, tá foda pra
falar. Jorge.
É frango, fraco, fresco. Teixeira. Evandro.
Ortega.
E Leandro,
Ortega, Cachaça.
Tá melhor, pô. Esse ano tá melhor, pô. Pelo amor de Deus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tá melhor só o Fernando Carvalho, velho.
8, vamos lá. Vamos lá. O Náutico ano passado contratou...
Não, e João Paulo. É mesmo jovem. Critério semelhante ao de Palha, de Wagner.
Jogador
calma, jovem. Calma, Renato. É uma contratação calma. Zero ninguém. A gente gosta das características dele, mas quem é João Paulo, pô?
Não, mas eles querem quem é Wagner? Quem era?
Jogou Libertadores.
Porra, Renato.
Calma, pô. Calma, Wagner é do Santos, é da maior, melhor cara, base do no... Brasil.
Não, se você tá falando que é pela base, ok, mas pelo desempenho em campo não, não é cartão de visita.
No dia que Wagner Leonardo chegou, eu disse que ia ser uma baita de uma contratação. Várias pessoas também vieram nessa linha. Quem fez isso com o João Paulo? Quem é doido?
Vê, o Naldo trouxe Wagner, Giovanni, Luiz Henrique, Paiva e Coleman, 5 jogadores jovens ano passado. Trouxe Rafinha, Maciel e Alex, que eram jogadores mais velhos. Esse ano ele trouxe Perry, João Paulo.
Alex Alves também, esqueceu de
colocar. Wellington.
Não. Perry e João Paulo são jovens. O Wellington é velho.
Pô. Alex Alves também.
Ah, sim, sim. Não, ele falou de Alex Alves.
Eu falei. Ano passado teve 3 mais velhos acima dos 28 ali, o resto tudo abaixo de 23. Porque Luiz Henrique, Paiva, Coleman, Giovanni e Wagner, todos têm abaixo de 23. Faltou Rafinha, não, Rafinha tá aqui. Rafinha, Maciel e Alex eram acima de... Se bem que Maciel tem 25, né, por aí. Não é nem tão velho assim. Eu não vou nem pôr Maciel, tinha 2 velhos acima de 28. O resto tudo abaixo. Esse ano o Náutico tem... Ortega tem mais de 28, né?
Tem Ortega 30. Tem 30.
Cachaça
tem 28 30.
Também. Cachaça tem uns 28.
Disseram que ele tinha 26.
Franco tem quanto?
Cadê? Deixa eu ver aqui. Richard foi 29.
Aí, rapidinho, o Cauê tá dizendo aqui que Wagner Leonardo foi campeão brasileiro. Que viagem é essa, porra?
Ei, Leandro Cachaça
tem
26,
pô.
26.
Mas vai fazer 27 agora em maio. Então já tá no ano do 27.
Em maio, pô, daqui a 6 meses.
É igual exército aqui, Já tá no ano do 27. Ele terá 27 no contrato com o Náutico. Então ele tem 27. Evandro é novo, né? Evandro é novo.
Apesar Evandro tem 24, novo, 25 não, né? anos.
Tá, é
Maciel. Olha o Jean Pablo aqui, ó. Caninha tem 26. Caninha, bicho.
Tá cada vez tá baixando o nível, tá muito.
Tá, velho. Daqui a pouco eu vou chamar ele de lapada, pô. Lapadinha.
Teixeira Franco, tudo tem mais, né? PR também detonou. PR tem uns 28, né?
24.
Ah, tá, beleza. Goleiro.
PR tem 24.
Goleiro de chapa joga perfeito pra cima de dados dos caras, velho.
Não, calma. Não precisa ficar nervoso, não. Calma.
Mas veja, eu acho que.
Olha, esse ano o Náutico inverteu. O Náutico tem 3 jogadores abaixo dos 25 anos ali e 5 acima dos 27 anos. Então, dos 26, 27. Então o Náutico mudou o perfil de contratação, né? O Náutico foi atrás agora de jogadores que já tiveram uma experiência vitoriosa em algum momento, que foi o caso de... Ó, todo mundo, vamos pegar os caras que tiveram algum momento bom na carreira.
Facheiro.
Como diria Toninho Monteiro, o famoso Facheiro. O Wellington, 2 anos atrás...
Tava subindo. Uma vez que a gente ouviu isso, vamos bater na Série C, viu?
O Wellington, 2 anos atrás, estava subindo com o Juventude. Titular,
absoluto. A gente ouviu o Lindo, pô, agora há pouco.
Foi mesmo. Titular absoluto, o Wellington teve agora há pouco. Há 2 anos atrás. Ano passado ele já não jogou tanto. Mas ele há 2 anos era titular absoluto do time que subiu. O Franco, eu não sei qual é a pegada dele, mas o Teixeira teve uma fase boa que ele foi jogar na Europa justamente por causa dos 3 anos bons no Bahia, no Ceará, sei lá onde ele jogou. O Evandro já teve... 2017 foi a última temporada boa dele no Brasil. Foi bom, pô. Deixa eu pegar
ele. Ele teve 2014 no Ceará, aí 2015 Bahia. É Eduardo Teixeira, né? No caso.
Mas veja a bronca. A bronca
aí é 2016, 2017. 2017, 2018, Portugal.
Velho. Foi a bronca é essa que tem muito tempo já, porra.
Vê, claro, pô. Tem telespectador da gente que não nasceu em 2014, pô.
A última
temporada, não, mas veja.
Boa, a última temporada boa em alto nível no Brasil. Do amigo Eduardo Teixeira, foi no Bahia em 2015. Fazem 7
anos. Mas a de Portugal conta, pô, no Estoril.
Ah, de Portugal, que ele foi no Estoril em 2018.
Rebaixado.
Ele foi rebaixado, mas dá pra considerar boa. Vamos dizer que ele foi bem. Nos dois, ele foi 2 temporadas boas no Estoril, 16, 17, 17, 18. E no time grego também, ele não foi de toda desgraça, não. É porque é um campeonato muito nível muito baixo também, né? Mas ele jogou 26 jogos. Fez 4
Alex gols. Chegou lá com 40 anos e tem uma estátua dele lá.
Na Grécia?
É Turquia, né?
É a mesma coisa. Tu não sabe nem o que eu tô falando.
Foi Rivaldo.
Vai. Ó, a última temporada boa do Teixeira, vamos pôr aqui 18. Porque o último jogo dele foi em 18, né? Deixa eu ver aqui. O último jogo.
Não dá nem pra dizer que foi boa, né? Foi só o último jogo.
Último jogo dele bom foi 18, maio de 2018, no time português. 18. O Evandro foi 16, né? Porque ele ainda estava no Atlético Paranaense. O Ortega foi 18 também. Cachaça até fez um 20 bom, né? Vamos botar um 20 dele bom. O Wellington 20 também. É um time que já teve seus tempos de glória, tá ligado? Mas não é mais. O Náutico tá apostando. Porra, é a maior aposta que o Náutico já fez na história de contratações foi essa. O Náutico foi totalmente apostador agora.
Mais do que apostar em Coleman, Paiva, Giovani, Luiz Henrique por causa de uma temporada. Não sei não, viu?
Alex Alves. Mas aí você está trazendo jogadores em desenvolvimento, né? É outro perfil. O Náutico ano passado foi. Pronto, ano passado o Náutico também apostou.
Mas que você fazer a comparação
apostou no perfil. Apostou no perfil de crescimento de jogadores que estavam em desenvolvimento. Luiz Henrique.
É perfil de aposta.
Mudou só o perfil da aposta. Mudou o perfil da
aposta. Eu prefiro apostar nesse o que o Náutico fez esse ano, que alguém que já jogou bola, já é alguma coisa. Feito atacante que. O atacante meteu 100 gols na Série D. Beleza, mas fez gol na Série D. Tem gente que faz 2 na Série D. Aí vai contratar um cara que faz 2 na Série D.
Eu acho que os dois perfis vão dar errado.
Veja.
Veja, mas do ano passado deu certo, olha, né? Foi campeão.
Mais uma vez, eu estou fazendo.
Mas ano passado foi campeão por causa da base que já tinha, né? Não foi por causa do
gol. Eu acho que o Leandro Carvalho tá salvando, velho.
Eu concordo.
Dos contratados ano passado, só Alex e Wagner jogaram, pô. O resto foi tudo banco. Ninguém jogou.
Era a base. E esse ano vai mudar um pouquinho a base, né? Tem
5, 6. Eu não queria dizer isso, porque aí eu volto para o mesmo perfil, que eu já estava, de Jean Carlos, que eu já comprei briga com todo mundo, porque não era para ter renovado até 2024. E
se não Vinícius. Fosse ele, a gente ia para a Série C.
Fica na tua, tu sabe nem o que eu tô falando. Ele já tava. Como supera, é que ia pra Série chato. C? Ia pra Série C como se ele tinha contrato até o final desse ano? Animal.
Agora, esse ano agora.
Tira de casa. Ele vai jogar, ele já tem contrato. Ele já tem. Você só pode analisar Giancarlo do ano que vem, que aí é o que não tinha contrato. Mas o de 22 já tem contrato. Agora, Vinícius. Também fui contra. E agora chegou a nova vez que eu vou comprar briga também. Eu acho que essas contratações vai dar tudo errado. Eu acho que se der muito certo é PR e mais um aí, velho. Eu não tô com muita esperança não, então desculpa. Eu acho que
se tirar Leandro Carvalho dessas contratações não sobra nada. Apesar de que
meu irmão, talvez olha, tenha um perfil melhorzinho dois ou três derem certo, já é um aproveitamento muito bom. Porque os últimos anos era pior.
Se três derem certo, já vai ser melhor que no ano passado.
A gente perdeu parte da base.
A gente falou um ano passado que foi muito ruim, pô. Todo cara que chegava, a gente dizia perronha. A gente falou, pô,
aqui. Eu acho que agora, desses aqui...
Não é porque melhorou um pouquinho. Vamos cada um fazer...
E você é relevante, aqui, agora, vamos agora aqui. Vamos aqui agora ver quem tem coragem. Quem é corajoso. E vamos ver quem garante aqui. Quem diz quem fica, quem vai bem, quem vai mal. Eu vou dizer,
bora.
Tu. PR vai ser surpresa positiva.
Bota o nome de cada um que a gente vai dizendo.
Vai, vamos lá. PR.
PR, bem.
Ok.
Eu acho que vai mais ou menos. Ele vai bem, mas vai ter umas falhas.
Não, é bem ou mal.
Não, bem ou mal.
O mal significa o quê? Que ele vai perder a
posição. Banco pra Bruno.
Ele vai falhar, todo mundo sabe, pô. Goleiro uma hora, outra falha. Não é possível que ele vai ser o cão chupando manga, não vai falhar nunca. Mas ele vai, as falhas dele não nos considerar. A gente não vai ficar assim, meu Deus, que goleiro horrível. Vai dizer, ele falhou, mas ele é bom.
E aí?
PR, acho que ele vai mal. Bom,
eu acho,
vai ser titular.
Que ele vai perder a posição em algum momento.
Ah, velho, tá muito evasiva a tua resposta, velho. Ah, para.
Não, mal. Atos apostou mal.
Ele falou mal. Ele tá apostando mal, então.
Ele falou mal.
É.
Mal. Eu botei bem.
Atos, Chapo, Glauber e Renato. Vamos lá, Wellington.
Bem. Wellington, eu acho que bem, mas ele vai ser reserva, né?
Tem que ser titular, né?
É, bem.
Quem é bem que vai ser reserva?
Eu acho que o Wellington vai bem.
Eu acho que vai bem também. Eu confio mais nele do que em João Paulo, inclusive.
Também acho.
Ó, Carla tá pedindo Luiz Brito na live aí, meu amigo. Vai descer a emoção aqui. Não tem condição, Luiz Brito.
Luiz Brito já vai ver que todo mundo aqui é de sopa. Vai. João Paulo.
Rapaz, João Paulo.
Se entre bem ou mal, eu vou de mal.
João Paulo, eu tô no que tu falou, Atos. Existe uma possibilidade
de esquema. Exatamente.
Bota João Paulo no limbo.
João Paulo, eu tô indo no limbo também. Tô indo no limbo.
Só Deus sabe. João Paulo, acho que pra mim.
Aposta.
Ah, vamos lá. Richard Franco. Eu acho que a torcida vai comprar Richard Franco.
Esse eu tô apostando.
Tu achava Jimenez craque?
Chapo.
A torcida ama Jimenez.
Chapo,
deixa Jimenez hoje, a torcida
quer titular. Na época de Série C.
Lembrar.
Tinha o TimbuCast pra lembrar aqui.
Poxa, tinha sim. 2019 tinha. Deixa eu lembrar o TimbuCast da época de áudio, que a gente lia mensagem de rede social. Leonardo Baltar marcou aqui o TimbuCast. A torcida que pede Rimei de volta até hoje, Richard Franco vai virar rei.
Vai virar rei. Olha, eu acho que Richard Franco vai ser muito abaixo da expectativa e ele nem vai ficar na posição que contrataram ele. Mas ele vai ser muito amado pela torcida.
Eu aposto dele bem. Existe o TimbuCast agora. O TimbuCast 2019 não era o que é hoje. E a gente vai estar aqui dizendo pro torcedor o que é que tá acontecendo. O torcedor não vai cair nessas ilusões, não. Richard Franco,
Luiz Brito, primeiro carrinho de Richard Franco. Primeiro carrinho. Que ele bateu no peito assim, ó.
Quando ele fizer um gol e meter a mão na cara, meu amigo. É ídolo.
Luiz Brito?
É Luiz ídolo. Brito
é 18 tweets, não. 18 tweets. Não. Richard Franco vai ser uma merda e vai ser ídolo.
Não, eu acho que vai ser merda, não. Eu acho que ele vai ser um jogador útil no elenco do
Náutico. Péssimo.
Vai, Cláudio considerou útil. Renato. Útil.
Não, Cláudio considerou bom. Não vem com útil, não.
Bom, não existe meio termo. Acho que ele vai dar certo.
Eu acho que ele não vai dar certo, mas acho que ele vai ser ídolo. E ele vai ser o cara que a torcida vai considerar quando for
dispensado. Não, mas aí é que tá. Você tem que achar. Ele vai ser titular.
Vai ajudar o Vai ser titular na vaga de quem?
Vai ser titular na vaga de quem?
Meu irmão, esse cara não é primeiro volante e não tem vaga pra ele em outra posição, pô.
É vaga de Jean.
Não, só se for. Porque tá dando raiva que é todo mundo repetindo a mesma coisa, pô. Não tem vaga
da porra, velho.
Não tem 47, vaga pra ele, pô.
O Z47 acertou aqui, ó. Luiz Brito reagindo a Richard Franco. Vai ser mais 18. Ele vai ficar todo molhado. Luiz Brito, quando vê Richard Franco jogar. Meu irmão, sem condições, pô. Sem condições. Richard Franco vai ser amado pela torcida. Se prepara. Agora, vamos lá. Quem é o próximo?
Eduardo Teixeira.
Teixeira.
Acho que vai dar
errado. Vai dar errado.
Isso eu tô numa dúvida.
Acho que vai dar errado.
Todo mundo, né?
Ele vai dar errado, mas veja só. É a aposta mais perigosa de todas. Eu acho que vai dar errado, mas ele vai ter tanta oportunidade, porque ele tem vaga no time, ele vai ter tempo de jogo, ele vai jogar contra time fraco. Então esse vai ser o mais fácil de a gente queimar
luz. Time fraco entre aspas, pô. Porque na Copa do Nordeste vai pegar as fotos. Não, mas na Copa do Nordeste...
Cara faz 4 gols no Ibis, ninguém vai lembrar que ele jogou mal contra
o Fortaleza. Não. Vai lembrar. O cara... Peraí, o Náutico vai jogar 9 jogos em um e 8 no outro. 17 jogos. Dos 17, 4 é pauleira na Copa do Nordeste e 2 vai ser pauleira no Campeonato Pernambucano, Sport Santa. Então o Náutico vai ter, dos 17, 6 jogos, quase um terço ali dos jogos, de alto nível e de alta exigência da torcida. A galera vai pegar. Se Eduardo Teixeira cagar o campo em 4 desses 6 jogos, a torcida vai comer ele vivo.
Eu vou ser pragmático aqui. Eu vou olhar pelo lado das odds, das apostas. Eu vou apostar positivamente em Eduardo Teixeira.
Mas eu tava querendo isso também, viu?
Não tem.
Minha única preocupação, sabe com ele qual é? É questão física, mas eu acho que ele tem qualidade. Eu apostaria. Minha dúvida é questão física, mas se ele tiver bem fisicamente, ele vai ser titular e vai bem.
Santa Pauleira, que se o Náutico perder de 1-0 pro Santa, a turma vai endoidar, pô. É por isso.
A nível de acesso, eu não acho que ele vai render o suficiente.
Pacini, estou com Pacini.
Olha.
Vai sentir
ele vai jogar pisgada. Porque não tem ninguém, porra, pra jogar. Ah, sim, pode ser essa questão de contusão, pode ser. Mas veja só, ele jogando no meio campo pelo lado esquerdo, não tem ninguém pra jogar naquela posição. Ele jogando...
Ele vai ser meio Maciel, pô. Ele vai ser meio Maciel do time. Aquele jogador que a gente joga, não sabe nem que posição ele tá.
Eu sei, Chapo, mas veja só, Chapo.
Tecnicamente jogar... é bom, mas não tem vaga, ele não tem... se encaixa. Ninguém sabe
pra veja que lado só, ele naquele vai. Lado esquerdo, naquele
veja,
lado
se esquerdo, ele perder pô, vaga no time, vai ser pra Richard Franco, então.
Também tem isso. Aquele lado esquerdo, mas todo mundo tem jogador para jogar ali.
Era isso que eu queria entrar. Tu deu o xilique aí. Você estava dizendo onde é que Richard Franco iria jogar.
Não tem nada a ver um com o outro.
porque o pessoal fica dizendo, não, ele é primeiro volante, tudo. Mas na posição dele, a disputa dele vai ser com quem?
Com o Haldner.
Não seria com o Eduardo, não?
Não, pô, pelo amor de Deus, pô. Não, pô, e ele já tem que jogar pelo lado direito, pô. Joga do lado de Haldner, pô.
Tá bom. Vamos lá, vamos passar. Eu vou botar Eduardo. Ok, eu vou botar bom.
Eu vou ser pragmático. Quem assiste NBA sabe. Tem jogador que tem números bons porque passa muito tempo em quadra. Eu acho que Eduardo Teixeira vai ser esse caso. Ele vai passar tanto tempo jogando que ele vai conseguir fazer uma produção
vai nem jogar. Eduardo Teixeira não vai nem jogar. Renato.
É, mas eu não tô muito confiante, não, velho.
Não vai jogar, não. Eduardo Teixeira não vai jogar, não. Pode ser.
Eu acho que pra série B
ele vai ser um pouco jogando ou não, eu acho que ele não vai conseguir
contribuir. Eduardo Teixeira não vai conseguir nem entrar em campo. Igual a Rui. Vai ser um Rui Cabeção novo. Veja,
aí minha...
Não, Rui Cabeção era bom. Você tá falando do outro Rui, né?
Não, desculpa.
Pode ser.
Rui... Inclusive, o nome dele é Rui Franco, né?
Rui foi emprestado pelo Paysandu pro Concórdia de Santa Catarina. Anunciaram hoje. Já joga ele e Jorge Henrique lá. Velocidade máxima.
É esse jogador aí. O Rui... O Teixeira é o novo Rui. Vai. Então, Cláudio... Todo mundo...
Tô fechado com
o
Atos e Eduardo Teixeira.
Cláuber, Atos e Renato estão com o Eduardo Teixeira, né?
Renato tá não.
Não,
Renato. Tô muito contra gosto, mas eu tô.
Beleza. Quem é o outro menino?
Evandro, né?
Evandro
não...
Bota fé, não.
Evandro acho que vai ser reserva.
Não, eu
confio. Reserva.
Eu confio, Evandro vai ser titular.
Vai surpreender. Eu acho que Evandro vai chegar uma segunda-feira daquele jeito ali, você já entendeu.
Não, Evandro vai ser o nome que vai surpreender. Próximo.
Ortega. Leandro Cachaça.
Ortega.
Vai dar certo, Ortega.
Ortega é uma linha muito tênue, sabia? Porque como ele é centroavante...
Vai dar certo.
Tem um golzinho, um toque na bola, fazer 4, 5 gols ali. Esse é o jogador de todos que eu mais tenho dúvidas. É o que eu menos aposto.
Eu estou entregando para o universo e dizendo que ele
vai dar certo. Pode dar certo.
Eu acho que não, porque quando o Chiesa chegar, a gente vai nem lembrar que ele existe.
Chiesa não vai nem jogar esse ano, pô.
Meu irmão, esse cara aí, o Ortega, tem todas as características de um jogador que dá errado no Náutico. Mas tudo que você imaginar, ele tem.
Mas ele, Caio Dantas, ele tem a característica de jogador
que dá vacilo. Lava a boca, vai falar do Caio Dantas, pô.
Caio Dantas, pergunta. Tinha ou não tem?
Óbvio, é diferente, pô. Caio Dantas não é só o último toque, não, pô.
Não,
Caio Dantas é qualidade.
O grandalhão centroavante. Vamos acabar com esse fenômeno. Olha o dedinho.
Caio Dantas, Ronaldo Fenômeno.
Douglas. Mas se for analisar o histórico.
Douglas
já disse o Ortega jogando.
Ortega vai sofrer na marcação pressão.
Eu já disse, com o Ortega eu estou entregando ao universo.
Tu se lembra de Barcos? Pronto, Ortega é Barcos, pô. Peter Kraut.
Pacini matou. Ortega vai fazer 4 gols no 7 de setembro no Pernambucano, porém vai voltar para o Paraguai por motivos pessoais, em abril ou maio.
Em fevereiro mesmo.
4 gols no 7 é isso.
Pacini
não errou uma, pô.
Abril já vai começar a Série B, pô. Antes disso.
Durante o Pernambucano. Dispensado no começo da Série B. Vamos anotar os de Pacini também. Ô, Pacini, me manda
no WhatsApp. Não, Pacini tá perfeito. Eu quero assinar o pacote
de Pacini. Vai. Pergunta de Pacini sobre o Leandro Carvalho agora. Pra vocês verem.
Peraí, cadê o outro?
Ele fala aí.
Outro aqui, muito bom, pô. Cadê o outro?
Fala aí, Pacini, Leandro Carvalho. Dessas 8 contratações aí.
Eduardo Teixeira não vai decepcionar porque nem vai jogar.
Por enquanto, eu tô fechado com o Pacini.
Eu concordo com isso absurdamente, velho. O cara tá. O gabarito. Quem quer pegar o gabarito tá aqui com o José Pacini. Manja muito. O cara é torcedor do Botafogo, pô. Já passou por isso aqui várias vezes. Quando vem um Calu, Pacini já manda logo. Vai nem jogar. Esse aí vai jogar 2 jogos, meter uma dívida tromba na justiça e é só isso.
Quem foi o jogador que Pacini fez?
O zagueiro Wellington e Richard Franco. Cachaça será decepção.
Olha aí.
Cachaça nunca decepciona, ela revigora.
Leandro Carvalho vai ser a grande decepção. Vai quebrar a bola. Quando tudo começar a dar errado, vai se entregar ao álcool.
Não. Pacini tá errado. Quem é o jogador que Pacini... Só de fazer uma pergunta aí numa coletiva, ficou emocionado. Foi Ronda, foi?
Acho que foi.
Tá no fixado dele. Ah, então a média de passe não é muito boa, não.
Você vai, Ortega, Ortega. Quem ficou com o sim no Ortega?
É, Ortega não.
É, Ortega, eu vou de não. Vai nem jogar. Vai jogar agora.
Renato, só eu tô machucado. Otimista, entregando a Deus.
Renato e Chaves.
Não.
Vai, é Leandro Carvalho.
Sim. Aí sim. Ídolo.
O Renato. Aí, ok.
Vai
fazer o feijãozinho com arroz dele.
Titular não, absoluto. Com arroz não. Vai fazer muito.
Ah, beleza. Peraí.
A gente vai...
Das 8 contratações, só 2 que eu tenho muitas dúvidas, que é Ortega e...
Cláuber foi em PR.
Como é? Em João Ortega Paulo. E Evandro.
Agora, pra ser justo, é porque aqui a gente foi induzido não é a palavra. A gente foi cobrado a dar uma posição de cara. Agora, tirando... Eu acho o resto é tudo um água com açúcar... E eu só tenho duas certezas, que Leandro Carvalho vai dar muito certo e que Richard Fraco é péssimo. Isso aí são as minhas certezas.
Tá.
Acabou aí?
PR, vamos lá. Renato, PR vai ser bom. O Wellington, Richard Franco, Ortega e Leandro Carvalho.
Tá,
não achou Evandro, Teixeira e só Deus sabe João Paulo. Atos Hildo, o Wellington, Teixeira e Leandro Carvalho. 3 vão bem. Achou que... PR tu não botou não, né? PR não vai bem. João Paulo, só Deus sabe. Richard Franco vai mal. Evandro vai mal. E Teixeira vai mal. 5 vão mal. Cláuber, o mais emocionado. Cláuber é o mais emocionado.
Ortega.
Fui, mais emocionado. Sim.
Ah, Teixeira tu botou como bem. O Cláuber é emocionado. PR, o Wellington... João Paulo, só Deus sabe. Richard Franco, Teixeira e Leandro Carvalho. Só tirou Ortega e Evandro. Só tirou
Ortega e Evandro. Troféu Luiz Brito para Cláuber.
Eu.
Olha, por um lado. Vai.
PR, Ortega e Evandro. E o Wellington. PR, o Wellington, Ortega e Evandro.
Olha, por um lado, eu tenho que confessar o seguinte. O ano passado, eu disse que todos iam mal. Todas as contratações do começo do ano do Náutico, eu disse que ia mal. Dessa vez...
Alex Alves e Wagner.
Ou seja, não. O mercado desse ano é melhor.
Wagner
sim, elogiou, mas é comparado com o do ano passado, que foi triste, pô. Agora,
Wagner
melhor, elogiou. Desde a década de 70.
Wagner te elogiou.
Mas Wagner chegou depois, pô.
Não, o Wagner chegou ali um pouquinho depois do campeonato começar, pô. Um pouquinho. Não, foi, ele jogou foi. O primeiro jogo. Wagner jogou o primeiro jogo, não.
Pô. Ele virou titular não, só no mata-mata, pô. Ele entrava em alguns jogos, mas o titular era Ronaldo Alves.
Não, mas ele chegou
em março, eu acho.
Acho que não, acho que foi um pouquinho em fevereiro ali, não foi em março, não.
Mas Wagner foi o único, né? Pronto, então empatou.
3 de abril ele foi contratado. Nem fevereiro, nem mais. 3 de abril. Wagner foi contratado 3 de abril.
Atrasado. Vai ser 2016 no Oeste. É o primeiro que.
Não tem como atrasar esse lado, não.
Primeiro que o Oeste é lenda urbana, isso aí nunca aconteceu. O Norte perdeu porque o Oeste era melhor mesmo. O Oeste
mudou de melhor. O Notato.
Vocês sabem a história, né? Vocês sabem a história da véspera do jogo, né? Tava Gilândia do Oliveira fazendo.
Eu estava no CT, estava
rachando. Eu estava lá também.
Pronto, os caras lá em
carrinho, cima do carrinho. Clima de festa, aquela história de clima de festa não dá certo. Tava carrinho de golfe dando volta, um troféu, não sei o quê. E no CT do Esporte, o Fernando Diniz treinando para matar o Náutico.
Mas não foi nem só isso aí, foi... O Náutico tava, acho que o time tava nem em clima de festa, tava em clima de férias, né? Porque ninguém imaginava que ia dar para subir. Os caras estavam
criando uma
brincadela.
E Rony, na entrevista pra mim, na saída do jogo, eu cheguei em Rony, decepção, Rony, o que diz ele? Não, a gente perdeu e ano que vem tem mais. E foi embora.
O Rony tá milionário hoje, pô. Não discute com o Rony.
Velho, não, perdeu e ano que vem tem... Ano que... Gente, ano que vem tem mais.
Mas Rony...
Teve
Rony
Ronaldo, ali, né? Pra ele não teve.
Rony ali tinha... Rony ali tinha 19 anos.
Rony olha tem 19 anos disse,
ali, pô. Sabia nem o que tava falando.
Rony não sabe falar. Jogador
de futebol, até hoje, Rony não sabe muito bem o que ele fala. Ele joga pra cacete.
Qualquer jogador de futebol na sua média não sabe, né, pô? Tem extrema dificuldade, né, de se expressar a linguagem falada ou escrita, né? Isso aí,
todo mundo sabe. Mauro Andrade. Carmona detonou aquele jogo ali, pô. Carmona entrou com vontade de comer a bola e o Náutico em clima de eliminado, pô. Então... Mas concordo com o rapaz ali. se esse time aí é aquele time que não... Muito, muito... Outra coisa, eu acho que esse time
vai ter uma
enorme dificuldade de ouvir um manda esse merda se levantar. Se Hélio dos Anjos falar isso com o Leandro Cachaça, Leandro Cachaça...
Não, mas brigava. Aí depende também. Ei, ele se dava muito bem com o Lisca. Leandro Carvalho se dava bem com o Lisca, que Lisca é tão doido quanto...
Mas eu nunca
essa questão.
Leandro Carvalho, ele não foi revelado no Paysandu? Hélio dos Anjos não estava lá na época, não?
Acho que não.
Passou a vida toda no Paysandu, foi?
Faz muito tempo. Foi em 2017 que ele... É 2014, 15 e 17.
Cara, vamos ver 2 anos, pô. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente, Hélio dos Anjos não nasceu ontem, não, pô. Ele sabe ter o lereado com esses caras, com um jogador, com
irmão, malandro, mas é muito cara, Renato. É muito cara, pô. Muito
é, cara. Bicho, Hélio dos Anjos, pô, não nasceu ontem, velho. Não nasceu ontem, não. Mais jovem, eu tô calado.
É muito cara,
mas...
não.
Vamos lá, previsões aqui. Richard Franco não vai jogar.
Quando perseguição da porra.
Quinta rodada. O empresário dele, Regis, vai xingar ele no Twitter dizendo que não bota o jogador pra jogar e que não gosta de estrangeiro.
O clima vai ser tenso demais, velho. O clima vai ser muito tenso. Pô, Carlos Alberto pediu pra cada um. Carlos Alberto pediu pra cada um falar de uma vez. Pelo amor de Deus, pô, tem 3 anos de Timbucast, tu tá pedindo isso hoje. Peraí, pô. Tem 3 anos que a gente tá tentando falar cada um de uma vez aqui. Peraí. Mas eu acho que eu confio em Hélio e no irmão Giancarlo.
Meu irmão, eu também.
A conversa, o centro do negócio. Isso. O negócio é a esposa de Giancarlo. É chegar nela e falar: como é o nome dela? Marcelina? Fala assim: Marcelina, sei lá como é o nome dela, Patrícia.
Isso Patrícia, fora de contexto, hein?
Converse com os rapazes. Não, converse, pega as esposas dos outros rapazes, leve pro culto, vá levando.
Chama a mãe de Júnior Tavares.
É tudo solteiro, ficou tudo solteiro, meu irmão. Nossa, a mulher de Giancarlo. Quem tá mais apreensivo agora é a mulher de Giancarlo. Vocês viram a entrevista de Felipe, do goleiro, quando foi pro Flamengo? Ele disse que no Corinthians tinha as festas de Ronaldo Fenômeno. Aí ele disse: não, eu aguentei lá e não me separei da minha mulher. Aguentei lá dois anos jogando com o Ronaldo, cada festa, as festas bombando, mulher pra... E ele lá, só na dele. Disse que quando chegou no Flamengo as festas de Ronaldo e Gaúcho, com um mês estava separado. Então, meu amigo, é isso aí. A mulher de. Olha, Patrícia, Carla, sei lá como é teu nome. Bote juízo. Dá. Bote. Não, Chiesa já
foi embora. Giancarlo está resistindo há 2 anos de Chiesa, pô. Chiesa faz muita festa também. Então...
Não, e já teve incremento de Chiesa com o Júnior Tavares. E que vai ser potencializado agora.
Mas eu tô dizendo assim: as festas de Chiesa, as esposas dos jogadores já estão sabendo controlar. Ninguém sabe como vai ser as festas dos que
estão chegando agora. Meu irmão, as festas de cachaça, né? Porque as festas de Chiesa é festa de playboy em condomínio fechado, pô.
Mas Leandro Cachaça é casado também, não?
As festas de cachaça é no Beco da Chave, pô. No Bar de Macarrão. É bronca, velho. É outro nível de festa. Sei não. As festas de Chiesa é naqueles condomínios. Todo mundo com a roupa brilhante deles lá. É outro nível, pô. É
festa, a roupa, festa, né? Como é
festa de Instagram. BSW, né? É festa de tirar foto pra Instagram, pô. É festa de Instagram, fica fazendo posezinha assim, ó. Tá ligado? TikTok e tal. As festas de cachaça é festa pro cara dormir na rua nessa jeita, pô.
Olha, falando, mudando de assunto, vocês viram o vídeo que o Náutico publicou de uma parte do treino, a bola encobrindo o Júnior Tavares? Meu Deus do céu, que constrangedor. Ele não conseguiu nem acertar o tempo de bola, pô. A bola quicou, ele perdeu o kick, a bola passou por cima da cabeça dele.
É, eu acho que ali acontece. Eu vi a turma dizendo que erro bizarro de Júnior Tavares, mas porra, a bola quicou em cima dele. Era pra ele ter antecipado, obviamente, mas acontece.
Eu vi
um comentário dele com a família, o pessoal falou. Então ele
é. Foi, outro. Pô, ele é casado.
Vai estar casado há quanto tempo? Não, mas eu acho
que. Ele tem uma filha.
A treta dele não é raparigagem, né? A treta dele
é cachaça. Não, é cachaça. É.
Olha, eu vi um comentário ótimo que foi: Júnior Tavares não consegue marcar nem Dona Simone. Genial.
E se cachaça for pro ar? Levar ele pro ar pra ele se orientar.
Olha, esse negócio do Leandro Carvalho, na boa, isso tem cara de folclore, né, pô? Meu irmão, muito jogador bebe. No Náutico hoje, deve ter uns 5 a 10 jogadores que devem beber o dobro do que Leandro Carvalho bebe. Se cria um folclore.
A coletiva de apresentação de Leandro Cachaça pra Clauber, em nome do TimbuCast do NE45, quando ele estiver lá, dizer assim: Leandro, a gente viu um vídeo seu chegando no aeroporto lá em Fortaleza e a torcida ovacionando você utilizando um termo que no futebol a gente enxerga como algo pejorativo para um atleta. Mas que eles estavam fazendo festa para você. Como é que você enxerga esse termo, Leandro Cachaça?
Que pergunta chata, velho. Isso deve
responder. Tu acha que ele nunca respondeu isso?
Mas aí, então pega a resposta para exibir aqui agora? Cadê?
Não, pergunta chata. Isso, pô. Ele só responde sobre isso.
Isso aí, esse apelido surgiu em 2017, 2018, pô, já faz 4 anos já. Já era um cara mais novo e tal. Tem muito disso também.
É que por um detalhe.
Tá, o pior é que a idade. Aí, quando vai chegando perto dos 30 ali, Cami, 27 já, o cara vai largando essa parada aí também, né? O camarada que tem perto de 30 e fica saindo toda sexta pra beber feito um tabacudo, só o Renato. Não tem outro no mundo que faça isso.
Eu não jogo bola, filho.
E outra, não, só Renato com essa idade fica, sextou, vamos tomar uma. Isso aí
é. Não jogo bola e não sou casado. E ainda que eu fosse casado, podia sair pra tomar também, viu?
Essa idade, Renato, essa idade, na sua essa idade, mulher. Você tem que tomar uma taça de vinho enquanto
ouve o Frank Sinatra.
Vida que segue feliz.
É, vem o Hélio dos Anjos.
É, encostar, né? Vida que segue feliz. Ó, Leandro Carvalho
comenta sobre a apelido problema.
Não vejo problema.
Não vejo problema, é muito bom.
Eu acho que isso é folclore, velho.
Aqui, ó. É, fiquei devendo muito em 2019, esse ano procuro fazer o melhor pra sempre. Papapá, contestado pela torcida, afirmou que... Não veio o apelido. Ser cobrado nunca foi barreira na minha vida. Só quero que me respeite até o momento que respeite.
Olha essa.
Não vou dando certo de estarem me falando, de estarem me chamando e falar, porque você está bebendo, só quer saber de beber. Isso está prejudicando seu rendimento. Tem gente que leva para o lado pessoal, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas sobre essa parte de me apelidarem de cachaça, não vejo problema.
Olha o comentário de Pacini. É, que inclusive tem uma gíria ali, que com certeza é uma gíria carioca que eu não conhecia, né? É, Atos, ele jogou no Botafogo, te garanto que não é meme. Ele, quando tá sem foco, fica na mão do palhaço. O que é na mão do palhaço, velho?
Uma vez eu tava em Minas e eu falava a palavra bicado e ninguém conseguia compreender o que eu tava falando. Ninguém em Minas sabe o que é bicado. Ninguém
sabe o que é bicado, não.
Mas enfim, eu acho que isso aí é folclore.
Eu acho que tem um dedo de folclore, claro. Não deve ser um cara que tá alcoolizado 24 prova? Horas por dia.
É, não.
Tem uma
não,
prova. Gente,
tem muito,
tem uma
tem
prova. Muito qual é o mesmo. Sobrenome? Qual é o sobrenome de Júnior? No futebol.
Tavares.
Júnior Tavares. Então, isso não quer dizer nada.
É. Mas a mãe dele disse que ele não bebe, não.
Quem disse isso?
A mãe dele, Dona Sônia. Dona Simone.
Segundo o Anderson Dutra, na mão do palhaço significa de graça aqui.
É uma péssima gíria, mas vindo do Rio de Janeiro
você não
espera nada.
Eu gostei. Eu não esperava nada porque vim do Rio de Janeiro, mas eu gostei. No...
É, vamos...
Peraí que tem um vídeo aqui, Renato. Peraí, deixa eu te mostrar um vídeo aqui rapidinho. Vou soltar um vídeo aqui que vai resumir bem esse elenco do Náutico para 2022. Aqui, ó.
Tô até com medo.
Lê, 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 ô. Lê, 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 a Combad Boy no seu time já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender.
Olha,
gosto.
Mas o desfecho desse Bad Boy aí, ó. Olha o desfecho
qual foi. Tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo de risadinha. Mas se a vaca for pro brejo, vai ser bronca, viu? Porque imagine
na Série B, eu não tenho um bocado de cabaça e vi o que que deu. Quase
imagine que abril, em abril, esse time numa panela desgraçada levando 6-1 do
Veja, mas, ó. Tem perfis diferentes aí. Tipo, Richard Franco, a gente não sabe se ele é de cachaça. A gente tem um perfil dele doido no campo, Richard Franco. Ortega deve ser assim também, pelo que dizem. Aí, Leandro Cachaça, não, tem um problema não, da cachaça.
Cláudio, dizem que o Ortega é uma manteiga derretida, velho.
Como assim?
É, eu acho que esse lance dele...
Isso é só estereótipo.
Isso é mídia, pô. Porque ele é goleador, matador. É. Foi esse negócio meio violento, mas ele parece ser um cara de boa, pô. Eu acho que é zoeira.
Não é só porque o cara tem uma tatuagem de uma pistola, uma granada, um canivete e um R15, que ele vai ser um cara malvado, pô.
É, isso é besteira, pô.
É preconceito com quem tem tatuagem.
Exatamente.
Tem outro aqui, ó.
Nosso grande jogador é cheio de tatuagem.
Tem outro aqui, ó.
Ia aproveitar o.
Concorrência é o bonde do Mengão sem freio. Você freio, é o bonde do Mengão sem freio.
Vai ficar chateado.
O Náutico vai ser o bonde.
Tá bom, mas esse aí só tinha.
Timbu sem freio. O bonde
esse aí só tinha Ronaldo Gaúcho, que era o. E Wagner Love, né? Não, pega o de 2009 aí também, que era.
Meu amigo, Ronaldinho Gaúcho vale por 8.
Ronaldinho Gaúcho e Wagner Love juntos, pelo amor de Deus, pô. Sem condição nenhuma.
E falando em sicário, fica a dica de filme aí, viu? Existe um filme chamado El Sicário, acho que é El Sicário, uma coisa assim. E é um ótimo filme do diretor Denis Villeneuve. Então, momento cultural aqui do TimbuCast, fica a dica aí de filme aí.
Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Deixa eu dar uma dica para você que está acompanhando aqui a live. Vamos convocar também Atos para conversar com a gente sobre a Bet Nacional. Cadastre-se na Bet Nacional, nosso parceiro. Use o código TIMBUCAST. O link está na descrição aqui do nosso vídeo. E Atos, separou já algumas apostas para a gente fazer? Para eu abrir aqui na tela?
Sempre tem, né? Bora lá na copinha. A copinha está pegando fogo.
Pronto, estou carregando aqui o site para amanhã.
Amanhã tem Tibe e amanhã tem nós aqui, né?
Tem.
A gente vai falar depois da Bet Nacional a respeito. Vamos embora aqui falar das apostas. Abrindo aqui o site. A gente está com um saldo de 515, né? No prejuízo a gente nunca ficou, né? A gente colocou 500 na banca já tem um tempo.
Bora hoje colocar para moer isso aí na copinha. Bora como se não houvesse amanhã. Sextou nas apostas.
Tô lembrando o Chapo dizendo, ó, contrata todo mundo pelo preço que der, fé em Deus e vamos embora. Bota pra arrumar aí.
Peraí, com calma. Não mexe tanto aí, não, que deixa eu dar uma olhada nos jogos.
Bota cheque pra cima, pô.
Olha aí, ó. Bora começar com esse paulista aí, ó. Não vou nem procurar muito. Time de São Paulo contra um time do Pará. Pelo amor de Deus, pô. Paulista ali, ó. 2.09. Pode colocar 25 aí já.
Tá feito um.
Londrina e... Não, Ibraxina e Serranense. Selecione esse Ibraxina aí que a gente vai fazer uma dupla com alguém. Esse time do Serranense é muito fraco, velho. Deixa eu ver aqui. Contra o Cruzeiro, o Retrô é péssimo. O Retrô conseguiu perder do time de Ney Silva, pô. Por favor, me respeita. Pode botar aí 25 aí nessa dupla.
Olá, mais uma?
Bora, vai abaixando aí. Peraí, tem um. Ali, ó, daquele jogo. Opa, mais pra cima um pouquinho. Ali, aquele jogo ali, ó. Deportivo, Aliança e Andirá. Entra nesse jogo aí.
Poxa, eu vou apostar... é sul-americano isso aí?
É que o Andirá. Não,
mas cadê
é
esportiva, gente? Tá normal.
Olha o nome dos times. Deportivo, Aliança e Andirá, do México, da Venezuela.
O Andirá, Chapo, é o time do Tomate, que emocionou o Brasil inteiro. Você viu a triste história?
Posso falar um negócio sobre o Tomate?
Não, melhor não, por favor.
Ele não tava fazendo nada demais no jogo.
Ele tava bem no jogo, porra.
Bem no jogo, que ele não tomou nenhum frango, né? Não,
então, é por isso que eu vou.
Não tinha tomado gol.
Sim, pô, mas as defesas foram defesas normais, pô.
Bora! É por isso que eu vou apostar que o Tomate vai levar uma goleada agora. Bota de handicap.
Porque vamos forçar ele a jogar, né? Vamos forçar ele a jogar pelo folclore.
Mais para baixo um pouquinho. Tá bom. Ali, ó. O handicap 0-2 ali, ó. Ali, europeu, Renato. 2,43. Seleciona. Aí, sim. Bota para o 25. Aí, tem que ganhar por 3 gols de diferença ou mais.
Tá feito. Oxê, houve um erro. A equipe de suporte está comunicada. Deixa. Deslogado. Deu ruim,
hein? Logo de novo.
Vou jogar de novo.
Descobriu tua fogatrua aí, ó.
Pois é, velho.
Fica ligado, não. Aqui, ó. A turma fez um sensacionalismo no caso do Tomate e ele fez nada demais, velho. Fez porra nenhuma no jogo, pô.
Fez nada. Ah, e ele nem chorou porque foi substituído, pô.
Ele chorou porque,
alguém deu
dele. Tu acha que Tomate torceu pro cara levar o gol, não?
Ah, demais.
Eu seria.
Acho que não. Acho que ele torceu pro cara pegar, porque valia a pena ele sair.
Nada.
Pô. Ele
deve torceu ter pensado, pra tomar um gol.
Ele deve ter pensado, se esse corno levar o gol, vou ficar muito puto ainda. Porque não é
o possível, cara tem 15 né? anos, pô. O cara que entrou, pô. Ser substituído por jogador de
15 anos. E o cara caiu, parecia uma jaca, porra.
Por que o treinador fez aquilo? Ele teve alguma explicação?
Porque achava que ele. O cara parecia maior. O outro era maior, eu acho que é assim, um negócio assim.
Olha só como é que dá, velho.
Que merda, pô. Pra um pênalti, pô. Peraí, pô.
Copa São Paulo, você seleciona? Opa! Chegou.
O cara já tá com 500 mil no Insta. Já pode sair, pô. Vai fazer teste na base do Atlético e não vai passar. Se ele vier pra Minas e ele conseguir uma vaga no Guarani de Divinópolis, já é muito.
Aí, né,
Atos? É. Com 500 mil no Insta, ele abre um. Tá ele feito. Abre um perfil aí e vira celebridade, pô. Faz um canal de games e vira celebridade.
Mais alguma?
Mais, vai ter muito mais. É com calma. Vai baixando lá. Opa, opa. Ali, ó. Mirassol contra o Sport, ó. Lá em cima.
Mirassol contra o Sport. Aqui.
São os dois é classificados.
Né? Pronto. Bora. Bora no Mirassol, pau nos fundilhos do Sport.
O goleiro do Serranense foi muito melhor que o Tomate. 10 vezes melhor que o Tomate. Inclusive, vou assistir o jogo.
Pô.
Inclusive, eu vou assistir o jogo de novo pra ver.
Vai baixando um pouquinho ali.
Eu vou assistir ele jogando de novo, que eu quero ver
se foi só coincidência. Renato. Peraí, calma aí, Renato. Procura o jogo do Náutico aí, pô.
Jogo do Timboso. Aqui.
Pronto, entra no jogo aí. Vai no handicap. Handicap europeu ali embaixo. É, pega aquele ali, 2 e 14. É o Inter de Limeira. É, que vai esse aí. Que vai significar Inter de Limeira ou empate. O Náutico tá muito favorito aí, pô. O valor da aposta tá no Inter de Limeira, né? A gente vai torcer contra o Náutico. A favor do Náutico, mas o valor da aposta não tá nele, né?
Tu tá sendo cornetado pro Gabriel Arruda.
Vou apostar, viu?
A copinha que manja sou eu, Gabriel. Vai.
Apostei. Tá bom.
Não, porque tá bom, é tu que decide.
Oxe, tá bom. Tá bom, pô.
Não, coloca lá embaixo lá. Hoje a gente vai zerar essa boca.
Vocês não estão preocupados, não, senhores?
Eu confio em Atos. Só Atos Love.
Obrigado. Obrigado, Chapo. Bota mais lá pra baixo. Peraí, isso. São Bento, não. São Caetano. Floresta, Flamengo, São Bernardo.
E aí?
Peraí, isso. Ali, aquele jogo ali, ó. Oeste e Forte.
Que de Forte não tem nada.
Não, é horrível. Não, pô, perto do jogo, pô.
Foi o Forte que tomou 9, não foi 10, sei lá.
Foi, e aí, handicap?
Aí. É, handicap. Ali, ó, o Oeste 02 tá bom já. 1,63. Handicap europeu. Bom, tá sendo aí, tá boa.
Essa live era pra durar 40 minutos, já vai 1h20.
E aí, mais alguma?
Não, tá bom.
A gente nunca mais vai fazer uma live de 40 minutos, pô.
Nunca mais.
Bem, galera, deixando aqui a dica pra você, cadastre-se, use o código do TimbuCast e amanhã, fiquem atentos nas nossas redes sociais, fiquem atentos no Instagram, porque vai sair promoção topada para quem se cadastrar na Bet Nacional. Se você não tiver cadastrado na Bet Nacional, aproveite e já se cadastra. Já usa o link, usa o código do TimbuCast e amanhã você vai ver no Instagram uma promoção que eu tenho certeza que todo mundo vai estar participando. Todo mundo vai querer. Lembrando que a Bet Nacional, além de parceira do TimbuCast, é a patrocinadora master do Náutico. Então, Chega mais para a Bet Nacional, vamos fortalecer esse time da Bet Nacional com o TimbuCast e vamos embora para frente. Amanhã tem copinha, né? Náutico e Inter de Limeira. Uhum. E o TimbuCast vai transmitir mais uma vez essa
reação
da partida, né?
Uma grande narração.
Grande narração, comentários de Atos Hildo e reportagem no campo de Cláudia Santana.
Exatamente.
Show de bola.
Eu torcer pro Náutico jogar de branco amanhã para dar para ver os números.
O Inter de Limeira é listrado, né?
É preto e branco. Eu acho que é preto e branco.
Será que o Náutico levou o uniforme branco lá?
Boa noite, Lucas Valério, que deixou de ser membro do canal.
Lamentável. Está embriagado.
Lucas Valério. 10 dias.
E é isso, gente.
Só informação que mudou a data estreia da Copa do Nordeste, né? Vai ser no dia 25, na terça-feira.
Antecipou, então,
né? O Náutico joga... adiou. Ia ser domingo, acho que dia 23. Mas o calendário do Náutico fica assim. 22 contra o Ibis nos Aflitos. 25, Copa do Nordeste, Campinense nos Aflitos. Dia 29, Sport, Copa do Nordeste na Ilha do Retiro. Tem um jogo de 7 de setembro que está para dia 28, mas esse aí deve mudar, talvez vá para segunda-feira, não está definido. Mas, inicialmente, esse calendário aí já dá para perceber o tamanho da loucura que vai ser, né? Vai ser
bronca.
Bronca. E aí, tudo. Veja como é que vai ser a estratégia do Náutico, né? Assim, Hélio e a comissão técnica estão falando que não vão fazer dois grupos, né? Vai ter um time titular e um reserva. Vai ser quem pode. Mas, por exemplo, contra o Ibis, eu seguraria alguns titulares. Eu não colocaria um Jean Carlos. Eu não sei, eu ia segurando alguns para. Veja, beleza, vai
com o
aí.
Não, pega o Campinense nesse caso. Errado. Eu estou dizendo o que vai acontecer.
Não sei. Eu seguraria alguns, deixaria para jogar contra Campinense Sport seguido. Aí eu faria dois jogos.
O Ibis vai ser um problema nesse
eu campeonato. Botaria o sub-20 pro Ibis, pô. Eu botaria o sub-20 contra o Sport na Ilha do Retiro. Pronto, falei.
Olha, viu o cachorro dele? Tá latindo, viu? Olha.
Aí toma uma lapada, é o primeiro a cornetar aqui. Não. Eu seguraria.
O jogo vai ser 3h15 amanhã. A gente não vai ter imagem, porque tava o pessoal comentando aqui. Não vamos ter imagem porque dá strike lá. Mas Robert, aí você assiste com duas janelas, pô. Muita gente fez isso, duas janelas. Coloca a janela do TimbuCast e a janela lá do...
Como é sem do fake canal? News, hein, Cláudio? Porque quando o Náutico perdeu de 3-0 na Ilha do Retiro, no Pernambucano, eu fui o único que defendi. Pode pegar. Quando terminar a live
aqui... Ah, eu defendi também, pô. Naquele último jogo eu defendi. Só o único que tava com foi o Renato, pô.
Exatamente. Renato tava transtornado e eu disse que isso fazia...
Ah,
eu
tava tranquilo, não.
Que o Náutico ia ser campeão do
Pernambucano. Mas esse clássico é diferente. Não, esse clássico é diferente.
Amigo, eu fico puto, velho. Torcedor é isso, velho. Oxê. Tu gosta de levar 3-0 de um adversário? De rival, é?
Lamentável.
Pelo amor de Deus, velho. Lembrando, gente, estamos agora no dia 7, né? Anteontem assumiu, né? O Diógenes assumiu oficialmente, né, a presidência do Náutico. As diretorias praticamente se mantiveram, né, Clauber?
Eu não tô com a lista aqui agora, mas mudou pouca coisa, né? Acho que voltou o Gustavo Ventura, né, pra diretoria. Ele não tá na... Vou pegar a lista completa aqui.
Diretoria jurídica, né? E o estranho é que Luiz Gaião, que foi o primeiro advogado de Erisson naquele processo com Tatiana Roma, virou diretor jurídico do Náutico.
Recebeu um prêmio, né? Não, recebeu um prêmio.
Foi premiado por defender dentro daquela condição desastrosa do Náutico. Eu queria saber o que aquela empresa lá, o Home Friendly, né? O que é que eles estão achando dessa condição, desse processo todo, né?
Agora não teve nenhum posicionamento. Né?
Aproveitar o espaço aqui do TimbuCast para fazer uma pergunta direta ao presidente do Náutico. Ele tem meios de responder a gente. Responder quem são esses dois que estão compondo essa nova diretoria chamada Diretoria da Juventude. São... Parece que é dois irmãos, o sobrenome é igual.
Matheus Gueiros e Eduardo Gueiros.
Quem é esses dois? O porquê? O que é que vai fazer essa nova diretoria? E por que
eles? É importante
porque, saber. Pensando rapidamente aqui no que seria uma diretoria de juventude, eu acho que teria nome com conexão com a torcida. Porque, olha, porque se for para colocar dois filhos de político, por favor, né? Então a gente vai esperar as explicações aqui do presidente do Náutico.
Sei, não vejo uma diretoria, eu não vejo muito sentido numa diretoria, é diferente de um ministério, uma secretaria da juventude, mas uma diretoria de um clube de futebol da juventude, eu não vejo muito sentido. É boa a explicação dele até para ele dizer o que é que significa, qual é o trabalho que essa diretoria vai realizar, né? Mas por
lembra, então, sabe o quê, gente?
Tem a diretoria de e-games, né? Eu acho mais interessante do que da juventude.
É normal, normal.
Eu não jogo nada, eu só jogo FM. Mas eu acho
na eleição melhor. De 2015, que tinha o candidato Marcos Freitas, né? E ele tinha... Eram os representantes do Náutico do futuro, uma coisa assim. Eu não lembro qual era o termo que era usado. Era futuras lideranças, novas lideranças. Novas lideranças que iriam participar da gestão do clube. Uma delas é o Guilherme Rocha, que hoje está na administração de Fernando de Noronha. E o outro, sabe quem era? E esse vingou e o caba tira a onda. Todo mundo gosta dele aqui. Chuta. Sim. Rodolfo Moreira Neto.
Verdade.
Mas não virou diretor, né?
Mas não teve espaço. Não teve espaço. Não teve. Era uma teoria...
O gosto é muito exagero. Mas
tu não gosta dele não, é?
Eu gosto de Rodolfo, eu gosto.
E aí, isso foi o que eu lembrei.
Rodolfo é namorado da saudosa. Saudosa.
Namorado não, pô. Marido morrido. Já, pô. O pessoal é já é casado, tem filha.
É porque eu não imagino Ana do Alambrado com a esposa, não. Eu lembro dela pirraia, assim. Eu não vai não consigo mais aquela esposa de alguém, não. Aí...
Um casal genuinamente alvirrubro.
É. Ana do Alambrado e Rodolfo.
Evoluiu, hein?
É. Tem história muito boa de Rodolfo, que ele viu o pênalti de Giancarlo do Campo, né? Porque ela passou mal aquele jogo contra o Paysandu e foi pra socorrer na ambulância.
Foi armado, foi armado.
Eu acho também que foi armado. Ô, Chapo, tem informação boa pra.
Como é que ela ficou agora que não tem alambrado, hein?
É, difícil. Agora ela é mãe, né? É a mãe de família agora também já.
Não, ela agora tá nas cadeiras.
Ana da Moreta. Ana da Moreta. Vai ficar na mureta ali, na muretinha.
Ô, Chapo, tem uma notícia boa pra tu. O Campeonato Mineiro vai ser transmitido pela Globo também.
Poxa, ou seja, eu quero ver essa bosta.
Vai, tu não vai ver, tu é Ameriquinha. Vou, não. Mecão.
Mas aqui eu sou... Véio, aqui pega mal a Ameriquinha, viu? Ameriquinha, eu fui chamar a América de Coelhão da Massa, a galera ficou puta. Ainda bem que tinha 15 só torcedor e não deu muito problema, não. Mas tchau, tchau. Não pode chamar de Coelhão da Massa, não, porque é Galão da Massa, né? E Cruzeirão Cabuloso, e o Coelho é...
E...
Oh, esqueci o que que é.
Só para terminar, para responder Rodrigo Gabriel, a Globo vai transmitir o Pernambucano, jogo todo sábado, 4h30 da tarde. O primeiro jogo da Globo é ser Náutico e Ibis.
Pelo último ano.
A Globo renovou com o Mineiro 2022, 2023. Isso é um sinal que a Globo pode renovar aqui. Mais um ano pernambucano, é um sinal.
O Mineiro é um campeonato
com
três times fortes, né? Tem o Tombense também que vai jogar a Série B, então...
Não, pô, os três times fortes são Atlético, Tombense e América. Bem,
eu não disse nada.
Mas esse é importante.
Esse corte, olha, quando corta em Fortaleza, pra mim tá tudo bem. Quando corta...
Fortaleza tá longe, né?
Não, Fortaleza por mim, foda-se, tô nem aí. Agora, se pegar esse corte eu falando da torcida do Cruzeiro, aí é um problema. Aí não.
Olha, torcida do Cruzeiro, tamo junto.
Você tava no coro lá também, como é? Ronaldo Gordão vem dar satisfação?
Não, pelo contrário, Ronaldo é dono do clube, tem que dar satisfação a ninguém, não, pô. Quem tem que dar satisfação é quem
vai dar satisfação. Ele agora manda essa.
Não, mas velho, eu já falei com vários amigos meus isso. Ele é o dono, pô. Se tu não queria um dono, todo mundo comemorou que tinha um dono. Agora ele é o dono, pô. Eu já vi o dono dessa.
Esse negócio de dono é foda. Chegou do Botafogo hoje, né? Meu irmão, tinha um cara oferecendo R$20, pô. O cara é bilionário, o torcedor. Toma aqui, John, né? Sei lá o nome do cara.
Esse é maluco. Se você comemorar a gente que compra clube.
Outra, esse CEO desses times aí é tudo arrogante, né? Eu vi o CEO do Santa Cruz dando uma patada no nosso amigo.
De graça, não
foi? Nosso amigo Cássio, de graça. Que deselegante. E olha que esse CEO do Santa Cruz.
Qual foi?
O CEO do Santa Cruz, pô, se fosse o CEO de um time.
E nem era dono, ele foi contratado, né? Ele nem é dono de nada.
Eu ontem no Twitter falei que o Santa Cruz é maior do que o Fortaleza e o Ceará junto. E hoje estou dizendo que é um clube
relevante. Não deixa de ser verdade.
Só para uma informação sobre o Pernambucano de transmissão, vão ser os jogos na Globo, Sport TV e PFC. E como o Sport TV, por exemplo, não tem o Campeonato Paulista, praticamente os jogos dos três clubes da capital vão ser transmitidos, todos os jogos. Então não vai acontecer mais aquele que a gente tinha que assistir só jogo na rádio ou jogo na TV da federação. Acho que esse ano não vai ter nenhum problema desse tipo, não. Vai ser sempre ou Globo, ou Sport TV e PFC. Isso é bom, né?
O Santa tem um
CEO... Quarta-feira a gente viu, né? Que é a Eleven, como é que é.
Por que que o Santa tem um CEO?
Porque o presidente tirou férias e botou um CEO para
ficar cuidando. Peraí, mas por que essa palavra CEO no Santa Cruz? Porra, Santa Cruz é bar de Tonha, pô. Tonha é CEO do bar dela? Não é, ela é dona, né? O cara é gerente, pô. Gerente de uma padaria. Não tem um gerente. Pronto, ele é um gerente, pô. CEO é uma empresa séria, pô. É, ele é o dono, ele tá tomando conta. Pronto, ele tá tomando conta. Enquanto o presidente saiu, ele tá tomando conta. Pronto.
É o plantão dele.
É ele que tá vigiando. Ele tá vigiando pra ver se ninguém mexe nada, não sei o quê. Porra, Santa Cruz com o CEO, porra, peraí, pô. Não tem cal nas arquibancadas, pô. O cara tá querendo. Não dá uma mão de cal na arquibancada, o cara
sexta-feira, tá querendo ser CEO. Sexta-feira, 10h30 da noite, e tem 500 pessoas vendo a gente falando de CEO do Santa Cruz, velho.
Absurdo. Passa um white lube naquelas grades lá, tudo rangendo de ferrugem, e tem um CEO, porra.
É isso que eu ia dizer. Falando em mão de cal, Santa Cruz tá com aquela arquibancada ali que tá pronta pra cair. Assim, a turma vai maldar, como eu vou falar agora, mas saiu as imagens no ano passado, lá pra cá foi feito o quê? Foi feito nada. Então,
isso não é nem clubismo, isso não é nem clubismo, isso é um alerta social. Sério. É um alerta social.
Inclusive, é uma dica pra torcedor do Náutico: não vá no jogo contra o Santa Cruz no Arruda. Aquilo ali
está
o perigo de acontecer alguma coisa.
Quem viu a Fonte Nova? Quem viu a antiga Fonte Nova que deu aquela merda lá? O Arruda pode dar aquela merda ali, pô. E eu não pra não dizer que eu tô sendo clubista, eu não confio na Marquise dos Aflitos também, não.
Eu também não.
Pra não dizer que eu tô sendo clubista, eu não confio em nenhum dos três estádios, na verdade. Aquilo tudo ali pra cair um refletor, pra cair um poste. Esses negócios tem
manutenção. Aí ele caiu, não foi um refletor.
Já caiu 90. Um cavalo da polícia, já caiu foi tudo nele no retiro. Não, ó, eu não confio em nenhum desses três aí, não.
No Arruda caiu privada, na Ilha do Retiro caiu um refletor.
E no caso não caiu, né? Também. Jogaram.
Mas mesmo jogar, o cara arrancou uma privada. Você vê que não tem a estrutura não é das melhores para conseguir arrancar uma privada, né? Então,
pô. Mas depois eles mudaram. Para evitar esse ato de uma selvageria, eles tiveram que revestir a privada com cimento. Foi uma engenhoca lá. Para evitar que bandido faça aquilo de novo.
Eu aposto que. Tirando a privada, deve ter um monte de coisa ali pesada o suficiente para fazer.
Arranca uma pia, pô.
É.
Isso aí, meu irmão, os três estádios são muito despreparados para qualquer evento.
É a Marquise do Náutico é perigosa. E a gente já falou isso aqui já. Quando falou em reforma dos aflitos, o meu sonho era derrubar aquela Marquise ali. Porque aquilo ali.
Ou modernizar. Acho que não dá para derrubar porque é tombada, eu acho. Você teria que modernizar.
Não é tombada. Nada ali do estádio dos aflitos é tombado.
Será que não dava para fazer uma modernização, usar um material mais novo, aquele material de PVC?
Chapo, aquilo que tem que ir pro chão, Chapo. Tudo ali tem que ir pro chão, porra.
Do jeito que é ali, eu não confio.
Mas eu acho que na volta fizeram uma reforma ali, porque era um dos pontos críticos da frente. 2018, né? Foi quando voltou, foi 2019?
Tu fica ali embaixo?
Eu não fico, não. Eu
já vi ali. Vários jogos ali.
Olha, eu fui ali pro jogo Náutico. Olha, eu fui na final da Série C. Náutico quem? Náutico Sampaio, né? Primeiro jogo Sampaio. Da final. Eu tinha recebido aquela pulseira pra ir pra lá. Aí no segundo tempo eu fui pra lá. Quando eu vi assim, eu disse: não, quer saber de uma coisa? Deixa eu voltar pra minha arquibancada central, que é o melhor que eu faço. Tem condição de ficar ali, não, velho. Dá medo, pô.
Não, mas eu acho que recuperou aquilo ali.
Eu não confio em nenhum dos três. Eu vou pros três assustado, assim. Com
a estrutura. Não, tudo que a gente tá falando aqui, se o gestor vai falar e vai dizer, não, tá super tranquilo e tal, só basta cair, velho. Depois que caiu.
Basta acontecer. Também, né? No dia que acontecer em um.
Se o bombeiro autorizar, aí. É, o problema
mas,
é esse.
Mas porque... no dia que acontecer em um, os três fecham. Interdita. Até fazer. Vai triplicar a fiscalização, a capacidade vai cair para 3 mil torcedores. Vai ser bronca.
Agora, sabe confusão porque o Santa disse que Evandro disse que o Arruda só tinha capacidade para 20 mil. Aí o Santa disse que era 42.
Poxa, não tem nem
essa pra semana 10, teve uma confusão
pô.
Dessa.
Não tem nem para 10, pô. 20 já é um absurdo. Olha,
sabe quem não tem esse problema? Fortaleza e Ceará, pô. Não tem esse problema.
Ei, o Castelão teve 2 incêndios em 1 ano, pô.
Incêndio, mas aí o governo, pô, que resolve, pô. Aí não é, você, ah, calma, é. Ceará e Fortaleza, o incêndio comendo no centro, eles ligam 192 e mandam alguém lá, pô. Não é deles mesmo?
O
Castelão é 193, um, né? 193, bombeiro é 193.
Dizem que o Castelão, eu nunca fui. Quem foi Gabriel. Gabriel, que tava aqui no chat há pouco, ele já foi no Castelão. Dizem que o Castelão tem um problema de circulação de ar.
Que é o estado mais quente que eu já fui. Eu fui cobrir a final da Copa do Nordeste 2014, velho. Foi 2014. Meu amigo, de noite, 10 horas da noite, era um calor absurdo, pô. Absurdo. É muito quente, não tem circulação de vento mesmo, não.
Ah, fechou. Fechou. Já falamos de tudo hoje. Já falamos agora de
estádio. Renato já tá ansioso ali, ó. Pra abrir uma cerveja.
Já falou mal do Sport, já falou mal do Santa, do Fortaleza, do Ceará. Eu acho que tá bom.
Do Cruzeiro.
Tchau, Chapa. Até a próxima.
Tchau, Renato. Até a próxima.
Renato, você estará aqui amanhã?
Até amanhã. Ah. Amanhã a gente tá aqui. É, qual o nome dos caras do Rock Goals? É Bianchi?
Paulo Bonfai.
Paulo Bonfai. Marco Bianchi.
Marco Bianchi, velho.
Chuchu Beleza, como é o nome dele? O cara do Chuchu Beleza.
Eu vi nessa pegada, pô.
Felipe Xavier. Cláudio é Felipe Xavier. Tu lembra? É porque vocês não lembram. É porque tu foi em Rock Goal, mas esses caras faziam o Sobrinho Jotaí na Band, pô. Que era Paulo Bonfá narrando, Marco Bianchi comentando, e Felipe Xavier, que faz o Doutor Pimpolho, era o repórter de campo. Era a torcida que gritava, cadê minha picanha? Era muito bom. Ô, chama a Pacini amanhã, pô. Vamos chamar a Pacini amanhã pro jogo, já que Renato não vai estar.
Pacini tem mal o que fazer.
Poxa, amanhã, eu não vou estar, não, é?
Sim, não, pô, ele falou, se deixar, eu participo amanhã do jogo, pô.
Aí,
não,
bora, pronto, pô. Pacini vai.
Não, chama Renato, não vai beber, Renato.
Pacini, estude sobre o Inter de Limeira, que você vai ter que comentar tudo sobre a Inter de Limeira amanhã.
É Inter
de Limeira o adversário.
Inter de Limeira, o 20.
Inter de Limeira, Yuf.
Amanhã eu decido se eu participo.
O que tá ajudando na nossa transmissão é aquele campo do Society, né? Que as piadas já vêm toda pronta. Né? É um monte de piada.
É muito bom. Mas a gente já gastou um bocado já, né? Tem que renovar, agora tem que estudar um pouquinho.
Ah, e se o Nautico passar de fase?
O narrador é chapo. Qualquer
coisa Anderson perguntou, mas já tem narrador. Desculpa.
Olha, corrigindo.
Renato Ceribelli, fica só apresentando a transmissão. Aí entra muito, o show do intervalo.
Corrigindo a informação que eu passei de forma errada ontem, que eu disse que se o Nautico for primeiro do grupo, ele ia continuar jogando naquele society. A informação está errada, é porque só fica na mesma sede as sedes que já têm certa estrutura. Então, no caso ali daquela sede de... Qual é o nome daquela cidade?
Não é cidade, não. É no bairro Moca. Da Moca, em São Paulo.
Pronto, ali, de Ibraxina. Independente do que acontecer, aquilo ali, aquela
não sede vai continuar ali.
Só porque deve ser a que tem pior estrutura, né?
Não, tem muito pior que aquilo ali. É porque ali tá muito bom, pô.
Chapo, aquilo aqui não
só de ser no centro de São Paulo, pô. O Nautico tá hospedado no Mercury.
Eu tô falando de mas Juízo, tem gramado pior. Local, pô. Tem uns, pior, acho que foi, pior, ou foi o Bahia, ou foi o Vitória, jogou, o estádio não tinha arquibancada, o gramado era pior que o de Garanhões.
O vestiário daquilo ali tem ar-condicionado, tu viu quantos ar-condicionados tinha ali? O vestiário tem ar-condicionado,
mas água aquilo gelada. Mas aquilo ali não tem nenhum tamanho de campo profissional, pô, pelo amor de Deus.
Isso é verdade.
Isso atrapalhou, o Lolo tava jogando num só site um pouquinho maior que um só site normal.
O cara dava um toque pra frente e já tava na área do outro time.
Foi poderia foda, combinar de tirar 2 jogadores, né? Jogar só com 8 na linha.
Cada um.
Vamos, Renato.
Um abraço, vamos, galera.
Tem campo que joga com uma quantidade, tem campo que joga com outro.
Vai.
Vamos, um abraço àquele que for a família. Até a próxima, galera.
Fiquei sozinho, de tão ruim que a internet.